Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, começando pelo ponto 1, deliberações no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado para 2017. As deliberações que teremos que tomar são deliberações que respeitam a aplicação informática para a introdução de propostas de alteração, e designadamente as datas, questões de pormenor, como, que não são de pormenor, mas temos que fixar as datas para a abertura do sistema informático, da aplicação informática, e a proposta é que a abertura se faça no dia 7 de novembro às 10 horas e o encerramento no dia 18 de novembro às 21 horas.
Exatamente.
7 de novembro às 10 horas, a abertura, e fecho às 21 horas, 18 de novembro. Esta é a proposta apresentada pela Conferência de Líderes, mas que...
Esta que já foi deliberada.
Sim, sim.
E é o habitual.
E vem em linha daquilo que foi decidido o ano passado em razão do calendário das audições. Portanto, julgo que não há nenhuma oposição que assim seja. Fica 7 de novembro às 10 horas, 18 de novembro às 21. Depois, no que diz respeito ao pedido para envio de requerimentos de avocação, estes pedidos, estes requerimentos de avocação terão que entrar até 30 minutos após a conclusão dos trabalhos da Comissão em cada dia de votações. Foi assim que eu na última sessão legislativa. Se não houver desacordo relativamente a esta questão, fica assim fixado, até 30 minutos após a conclusão dos trabalhos da Comissão em cada dia de votações. Quanto à grelha de tempos para audições, os membros do Governo, exposição inicial até 15 minutos, primeira ronda de perguntas 8 minutos por cada grupo parlamentar, segunda ronda de perguntas 5 minutos por cada grupo parlamentar, e depois com a possibilidade de intervenções de 2 minutos por deputado. E com resposta conjunta. Terceira ronda, 3 minutos por cada grupo parlamentar e 10 minutos para a resposta final. Portanto, é a grelha habitual. Podemos também ajustar nestes termos. Muito bem. Naturalmente que estas rondas incluem o PEV e o PAN, como aconteceu na última sessão legislativa. A ordem das intervenções será PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP, PEV e PAN. Estamos de acordo também. A ANAFRE e a ANMP, exposição inicial até 10 minutos, o restante, as restantes rondas, uma primeira de 8 minutos por grupo parlamentar, com resposta 8 minutos individualizada, uma segunda ronda 3 minutos por grupo parlamentar e 10 minutos para a resposta final. Apenas duas rondas, tal como aconteceu no ano passado, estamos de acordo. O Conselho de Finanças Públicas e o Conselho Económico e Social, exposição inicial até 15 minutos e depois duas rondas nos mesmos termos que as anteriores, ou seja, a primeira ronda de 8 minutos com resposta individualizada de 8 minutos, segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar e 10 minutos para resposta final. Estamos de acordo também? Muito bem. Depois, as audiências serão naturalmente marcadas conforme a disponibilidade de calendário, embora nós tenhamos reservado um período para audiências. Vamos ver quantas audiências serão. O ano passado foram 5 audiências, veremos se serão mais ou se serão menos. Quanto a estas deliberações no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado para 2017, está tudo fixado, assim sendo. Eu quero apenas relembrar que normalmente o ano passado houve, quanto às propostas de substituição na votação na especialidade, as propostas de substituição eram enviadas pelos serviços às assessorias dos grupos parlamentares e aconteceu pontualmente que os grupos parlamentares não tinham tomado conhecimento dessas propostas de substituição. Nós vamos manter a mesma metodologia, se estiverem de acordo, e depois cada grupo parlamentar, obviamente, terá que coordenar com a assessoria que essa informação seja atempada. Senhor Deputado Cília Meireles.
Senhora Presidente, só para fazer aqui um apelo prévio, porque de facto isso aconteceu, mas o problema não foi da assessoria, o problema foi que as propostas entraram em muitos casos muito pouco tempo antes da votação. Aconteceu em várias que foram substituídas. Vamos ser realistas, provavelmente voltará a acontecer. O meu apelo era só que acontecesse o mínimo de vezes e aquelas que fosse absolutamente imprescindível, porque de facto no ano passado foi recorrente e isso perturbou bastante as votações.
Muito bem. Sr. Deputado Cília Meireles, é verdade que isso também aconteceu, mas também aconteceu que em alguns grupos parlamentares, que não no grupo parlamentar do CDS-PP, que não tomaram conhecimento das propostas de substituição porque a máquina não estava oleada nesse sentido e, portanto, isso foi até, eu julgo que houve uma interpelação do Sr. Deputado Paulo Sá sobre essa matéria e também uma interpelação do Bloco de Esquerda, precisamente por isso, e portanto é só para ajustarmos aqui a metodologia. A metodologia é remeter as propostas de substituição logo que elas chegam para as assessorias. Não há prazo para a apresentação das propostas de substituição. O que se pode fazer é um apelo aos grupos parlamentares para que as propostas de substituição sejam apresentadas com maior antecedência, naturalmente. Não havendo mais nenhuma questão sobre este ponto, fica então encerrado este ponto. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação da proposta de calendário de audições ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Esta proposta de calendário foi distribuída, a proposta de calendário para as audições regimentais, agora estamos fora do orçamento, nada tem a ver com as audições para o orçamento. Esta proposta de audições regimentais foi remetida pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Já com esta configuração, porventura, provavelmente, com o assentimento dos membros do Governo. Eu chamei há pouco, informalmente, antes do início dos trabalhos, chamei a atenção para o facto da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa ter agendadas as respectivas regimentais, audições regimentais, na mesma semana para a COP e para a Comissão, para a COFME e para a Primeira Comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. As reuniões da COFME e da Primeira Comissão são em simultâneo, são ambas, uma começa às 10, outra às 10h30 de quarta-feira, e portanto teremos que agendar as audições, uma vez que teremos que agendar as audições da Ministra fora deste calendário. Pelo menos a primeira, que já está requisitada pela primeira comissão. Muito bem. Muito bem. Sobre este assunto também penso que está o assunto já fixado. Vamos então passar ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a audição da CRESAP, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. É uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação da sua atividade anual. Sendo uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, vamos, e uma vez que ela não consta do plano de atividades, vamos aplicar a grelha das audições a requerimento, o que significa que a audição será dado início por uma intervenção do PSD. Eu pergunto a todos os grupos parlamentares se estão de acordo que se reduzam as rondas. E em que termos? Nós, a aplicação da grelha seria uma primeira ronda de 8 minutos com resposta individualizada, uma segunda de 5 minutos e depois 2 minutos por cada deputado que se inscreva com resposta conjunta, a soma do tempo usado pelos grupos parlamentares, e a terceira de 3 minutos com resposta de 10 minutos. Há alguma sugestão de redução desta grelha ou aplicamos a grelha tal como ela está fixada? Sim, agora na CRESAP. Temos aqui. Muito bem, será então aplicada esta ronda, não haverá intervenção inicial do Presidente da CRESAP, haverá uma pergunta pelo Grupo Parlamentar do PSD, é assim? O ex-Presidente da CRESAP, desde ontem, o Sr. Professor Bilhin. Muito bem. Esta audição foi fixada para esta data. As datas alternativas que foram fornecidas à CRESAP vieram a colidir com aquilo que foi um anúncio posterior do Presidente da CRESAP quanto à cessação de funções.
Anunciou,
Sr. Deputado.
Ele faz 70 anos numa altura em que
aquilo que foi anunciado pelo Presidente da CRESAP foi que tinha sido pressionado pelo Governo para cessar funções efetivamente nessa data. Foram as declarações que ele prestou. Não. O senhor deputado não antecipou, mas como o senhor deputado sabe, muitos dos titulares destes cargos se têm mantido muitas vezes em funções até a nova nomeação. E deixe-me terminar, senhor deputado, até porque eu não lhe dei a palavra, até por isso. Mas já lhe dou de seguida se me pedir. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, houve um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no sentido de audição da CRESAP, do Presidente da CRESAP, daquilo que é o quadro institucional da CRESAP. Essa audição foi fixada em função de 3 datas alternativas que a Comissão forneceu à CRESAP e que só esteve disponível para a data de hoje. Hoje é dia 13 de outubro. Presidente da CRESAP, já depois disso, anunciou publicamente que saía rigorosamente na data em que completava os 70 anos, porque essa tinha sido a orientação que o Governo lhe tinha dado. Foram estas as declarações públicas que o Presidente da CRESAP, ou o ex-Presidente da CRESAP, como queira, prestou publicamente. Agora, foi naturalmente no quadro daquilo que é a configuração, até porque não há outra designação. Veja, o Governo tem 15 dias para designar um substituto. Se me diz que o Presidente da CRESAP era do conhecimento público e era assegurado que cessava funções no dia 12 de outubro, então o Governo já poderia ter precavido a existência de um Presidente substituto. É tão simples como isto. Agora, da parte da COFMA foi notificada à CRESAP, foram sugeridas 3 datas à CRESAP estamos a falar do relatório de atividades relativamente, estamos também a falar da audição relativa à atividade anual, que ora no âmbito da presidência do professor Bilhin, e por isso mesmo foi convocado o presidente da CRESAP em exercício, mas fixou uma data posterior a essa data. Este requerimento é um requerimento do PSD, senhor deputado, mas é aprovado por unanimidade na COFMA, ou seja, também o grupo parlamentar do PS aprovou a vinda do presidente da CRESAP. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Longe de mim questionar a sua autoridade enquanto Presidente, sou muito cumpridor das funções e das regras que o Parlamento vai determinando, mas eu gostaria, Sra. Presidente, de colocar as questões como elas devem ser colocadas. Em primeiro lugar, a CRASAP existe para além do professor Bilhinho. A CRASAP tem, neste momento, 13 elementos que mantêm o quórum de funcionamento da CRASAP, tem uma vice-presidente que assegura o funcionamento da CRASAP e é essa vice-presidente da CRASAP que presidirá a CRASAP enquanto não for indicado e nomeado um novo presidente da CRASAP. E, portanto, se nós olharmos estritamente para as questões de natureza institucional, o requerimento, quando deu entrada na CRASAP, deveria ser ponderado pelo anterior presidente, se ele viesse até ao momento da saída, ou posteriormente pela vice-presidente que substituiu o Sr. Professor Bilhinho. Segunda questão. É para nós igualmente relevante que o Sr. Professor Bilhinho seja aqui ouvido. Até porque as questões têm que ser também esclarecidas sob o ponto de vista da saída do Sr. Professor Bilhinho. Ou seja, ninguém empurrou ninguém para sair. Ou seja, não foi o governo que há 70 anos atrás construiu a personalidade do professor Bilhinho. Foram os pais do professor Bilhinho que fizeram o professor Bilhinho. E, portanto, o governo não tem que sustentar a manutenção do senhor professor Bilhinho para além daquilo que é o prazo estimado para toda a administração pública. E se o senhor professor Bilhinho queria... E se o Sr. Professor Bilhinho cria uma situação de exceção, ela raramente é verificada. E aqui, muito menos. Ou seja, nós estamos numa situação em que a situação de exceção não era recomendável. Mas, de qualquer forma, volto a dizer, Sra. Presidente, mesmo com estas duas circunstâncias, a audição do Sr. Professor Bilhinho nesta comissão é relevante para podermos fazer uma leitura do tempo em que ele foi Presidente, menos a o tempo de uma avaliação posterior da Comissão que existe e que, se viesse a Sra. Vice-Presidente, atualmente Presidente, teria outro impacto e outra consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, o tempo em que o Sr. Professor Bilhinho não foi Presidente da CRASAP é o dia 2, já que cessou funções ontem. Sr. Deputado Inês Domingos...
Sra. Presidente, muito obrigada. Srs. Deputados, eu queria só, se calhar, enfim, relembrar ao Sr. Deputado que, como sabe muito bem, provavelmente, até melhor do que eu, que o Governo poderia aprovar perfeitamente a permanência do Sr. Bilhinho para lá dos 70 anos. Portanto, escolheu não fazer, muito bem. Portanto, eu acho que não é uma questão bastante básica e não vale a pena fazer uma grande... questão política sobre isto, aconteceu o que aconteceu e portanto era só isto que eu queria dizer e relativamente às questões que a senhora Presidente pôs sobre as rondas, para nós parece-nos perfeitamente bem a proposta da senhora Presidente. Muito obrigada.
Bom, não julgo da interpretação que fiz da intervenção do Sr. Deputado Ascenso Simões, foi apenas uma declaração, mas com assentimento para ouvir o professor Bilhinho. Foi, de facto, o professor Bilhinho que foi convidado a vir a esta comissão e parece-me que é isso que é útil, porque foi o professor Bilhinho que esteve durante todo este período à frente desta comissão. Eu julgo que, para nós, COFMA, e para nós, Assembleia da República, este instrumento que foi introduzido com a criação da CRASAP é absolutamente determinante de criação de condições de transparência e de rigor na seleção de titulares de cargos dirigentes. E julgo que neste Parlamento e julgo que nesta sala ninguém se opõe a que haja um instrumento que crie essas condições de rigor e transparência, e por isso mesmo se introduziu na legislatura passada esta apreciação pela CRASAP daqueles que são os currículos a designar para cargos políticos. E todos sabemos que o rigor e a transparência é absolutamente fundamental para que possamos granjear confiança pela opinião pública naquilo que são as designações para cargos políticos. Foi uma novidade na ordem jurídica portuguesa, temos 3 anos e tal desta modalidade e parece-me que é extraordinariamente relevante ouvir no âmbito da COFMA a pessoa que esteve à frente desta comissão de recrutamento que condiciona opções aleatórias relativamente às nomeações para cargos dirigentes. Senhor Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só reforçar que o Sr. Dr. Bidi vem cá até para falar sobre, já devia ter vindo anteriormente, realmente, nós chamámo-lo agora, nós pedimos, solicitámos que viesse agora, mas é uma situação que estava prevista, portanto ele supostamente deveria, enfim, possivelmente ter visto, teria sido útil vir até antes para falar sobre o balanço da atividade que foi publicado a 6 de fevereiro de 2015, portanto parece-me que é completamente razoável que seja o professor Bilhinha vir cá falar sobre esta questão. A outra questão que eu tinha, Sr. Presidente, é que eu não confesso que não ouvi ao princípio, é se estamos a antecipar uma intervenção inicial, não, porque seria útil.
Não estamos a antecipar uma intervenção inicial, não foi requerida nenhuma intervenção inicial pelo professor Bilhinha. Se o professor Bilhinha, quando aqui chegar, requerer uma intervenção inicial, então eu colocarei à discussão essa admissibilidade. A requerimento de um partido político não está. Senhoras deputadas e senhores deputados, se for o entendimento desta comissão e o entendimento do professor Bilhinha que faça uma intervenção inicial, fará uma intervenção inicial. Agora eu quero relembrar, quando foi discutido o requerimento apresentado pelo PSD para audição do presidente da CRESAP, esta questão foi levantada. A audição do presidente da CRESAP não consta nem do plano de atividades, nem da lei. E por isso mesmo, ela acontece hoje na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Há regras nesta comissão, há grelhas que são aplicadas em razão da natureza da audição. Nós tivemos essa discussão e uma alteração do regulamento há bem pouco tempo, precisamente nesta comissão, e aquela que se adequa a esta audição, sendo uma audição a requerimento, é uma grelha em que não há intervenção inicial. Mas essa grelha, esse regulamento pode, como já foi por diversas vezes, ser alterado para o caso concreto por maioria nesta comissão, desde que o professor Bilhinha venha preparado para fazer uma intervenção inicial. Já lhe passo a palavra. Desde que venha, portanto, eu quero chamar a atenção que já houve esta discussão nesta comissão. Senhor Deputada.
Sr. Presidente, não sendo desta comissão, mas me sinto convidada a participar nos trabalhos e dando uma chega em nome da boa condução dos trabalhos. Há um requerimento para a vinda do Sr. Professor Bilhinha e esse requerimento vai no sentido de uma avaliação da atividade da CRESAP. O que eu entendo é que deverá haver, de facto, uma intervenção inicial do grupo parlamentar que apresentou esse requerimento, em que há uma explanação do motivo desse requerimento, e de imediato deve haver uma intervenção do Sr. Professor Bilhinha fazendo aqui a apresentação dessa avaliação. Cabe ao Sr. Professor Bilhinha fazer a intervenção inicial, a partir da qual se estabelece todo um percurso de perguntas que lhe serão dirigidas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Duas questões para passarmos rapidamente à audição. Em primeiro lugar, é preciso saber se o professor Bilhinha vem preparado para fazer uma intervenção inicial e, vindo preparado para fazer uma intervenção inicial, essa questão será colocada e será votada pelo plenário da comissão, naturalmente. Sr. Deputado João Paulo Correia, o grupo parlamentar do PS propõe propor ao Sr. Deputado, ao Sr. Professor Emelim, que seja o primeiro a falar.
Sr. Presidente, boa tarde. O que é expectável, esperado, é que, de facto, sendo uma audição a requerimento de um grupo parlamentar, que a CRESAP, o representante da CRESAP, faça uma explanação inicial. Embora que o nosso regulamento e o anexo ao regulamento, se bem tenho presente, não define exatamente que assim tinha que ser. Mas pode-se gerar aqui um consenso, que é o desejável.
Muito bem. Sr. Deputado Cristóvão, queria...
Sr. Presidente, só no sentido, portanto, tendo consenso na nossa última discussão, portanto, aquilo que o PSD, digamos assim, que se antecipou àquilo que era a vontade da Comissão de, anualmente, a CRESAP fazer uma apresentação do relatório anual, que era omisso em relação àquilo que acontecia no nosso plano de atividade, portanto... O regulamento, digamos assim, foi o veículo de uma vontade coletiva e que ficou expressa até que no futuro iríamos contemplar essa possibilidade no nosso plano de atividades. Portanto, penso que seria essa a ideia.
Interpreta...
Que foi ao encontro daquilo que era a vontade da Comissão.
Interpreto das palavras do Sr. Deputado Cristóvão Crespo que o Grupo Parlamentar do PSD está de acordo, caso o Sr. Professor Bilhinho queira fazer uma intervenção inicial, que a faça. Muito bem. Consulto agora os restantes grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, do CDS-PP, não havendo oposição, muito bem, se o professor Bilhinha se o entender, fará uma intervenção inicial. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor Bilhin, pela disponibilidade para estar presente aqui nesta audição no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O Sr. Professor, esta discussão aconteceu imediatamente antes da entrada também do Sr. Professor, embora houvesse unanimidade dos grupos parlamentares no que diz respeito à realização desta audição. O Sr. Professor, a deliberação desta comissão foi tomada quando o Sr. Presidente estava ainda em exercício de funções enquanto Presidente da CRESAP. As datas que foram fornecidas acabaram, de acordo com a disponibilidade, por calhar no dia seguinte à cessação de funções. E por isso hoje o senhor Professor não é Presidente da CRESAP, o que significa que está aqui hoje voluntariamente, coisa que não aconteceria anteontem, mas é verdade também que o nosso pedido para vinda à Comissão foi feito ainda quando existe funções do Sr. Professor, mas não posso deixar de fazer aqui uma referência a esta disponibilidade muito cívica, e outra coisa não era de esperar do Sr. Professor. Quero ainda fazer uma referência à discussão que se fez antes do início da conferência do Sr. Professor aqui, que nós fizemos uma apreciação da necessidade de chamar o Sr. Presidente da CRESAP para vir aqui. Fizemos uma apreciação conjuntamente na Comissão, na sequência da apresentação de um requerimento do PSD, a vinda do Sr. Professor aqui, precisamente porque entendemos todos os instrumentos de rigor e de transparência que sejam introduzidos na ordem jurídica portuguesa no âmbito das nomeações são absolutamente determinantes para que haja confiança no poder político, e é isso mesmo que nós almejamos e temos que garantir aos cidadãos. E por isso mesmo é importante ouvirmos o Sr. Professor sobre aquilo que foram as atividades desenvolvidas pela CRESAP. Eu devo informar todos os senhores deputados e os senhores deputados que o Sr. Professor Bilhin trouxe não só uma PEN, como em papel, os documentos relatórios de atividades e contas de 2015 e plano de atividades da CRESAP para 2016. Serão distribuídos não em suporte papel, mas em suporte informático. Agradeço também ter facilitado e protegido o ambiente nestes termos. A audição vai decorrer com uma primeira intervenção do Sr. Professor Bilhin, que já me disse que será muito curta, e depois uma primeira ronda de perguntas de 8 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta consecutiva, uma segunda ronda de perguntas com perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois eventualmente uma terceira ronda. Voltando a agradecer a disponibilidade e a presença do Sr. Professor, passo então a palavra ao Sr. Professor.
Ora, Sra. Presidente, em primeiro lugar, os meus cumprimentos. É a primeira vez que estou nesta comissão sob a sua presidência. Em todas as restantes vezes que cá vim, a presidência era diferente e, portanto, para mim é um prazer poder, eu não a conhecia como figura pública, nunca tinha tido o prazer de a cumprimentar e, portanto, admirava a sua intervenção pública, e para mim é de facto um prazer particular estar consigo aqui junto de si. Também gostava de saudar todos os senhores deputados pelo facto de me quererem ouvir. Eu quero dizer que já estava à espera desta audição desde mais ou menos de março, porque normalmente em março que se prestam contas, ou seja, em março falaria sobre o relatório de atividades de 2015 e sobre o plano de atividades de 2016, portanto é com alguns meses de atraso, mas eu diria assim, os documentos que aqui estão reportam-se um pouco, sobretudo os escritos, reportam-se efetivamente a março, portanto com este tipo como se fosse em março, apenas no PowerPoint eu trago os dados atualizados exatamente a setembro. Ou seja, os dados que eu vou apresentar em 2 PowerPoints são os dados efetivamente de setembro. Eu diria assim, Eu escolhi esta frase do Dr. Guilherme, agora do professor Guilherme de Oliveira Martins, depois de ter lido o pensamento dele profundamente, porque ontem coube-me fazer a laudácio para o doutoramento honoris causa no meu instituto ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, por acaso caiu-me este pensamento. E, portanto, eu não tinha isto no início e acabei por colocar este slide porque diz bem. Ou seja, não é importante apenas, eu diria assim, é tão importante perceber os números como perceber qual é a derivada dos mesmos. Para onde é que as coisas vão? Qual é o sentido? E, portanto, desta minha intervenção, eu não trago apenas dados, eu gostava também, aliás, um pouco na semelhança do que já fiz antes, de dizer qual é a derivada, portanto, qual a ideia subjacente a tudo isto. Trago apenas dois transparentes, eu não consigo ver lá para o fundo, mas lá no fundo... Ah, mas será que eu consigo ver aqui? Ui, não. Mas eu tenho aqui em papel. Eu tenho aqui em papel. Portanto, os números devem ser aproximadamente estes. Concursos desde que nós abrimos o primeiro concurso, que salvo erro foi em setembro de 2012, até setembro de 2016, andam à volta de 490 concursos, 490 procedimentos concursais. Número de candidaturas que nós tivemos foi cerca de 7.653 candidatos. 653 candidatos, aqui à volta disto. Nomes propostos à tutela, por se cada um houve três, foram 1.212. O máximo de candidatos que tivemos por concurso, eu diria assim, atingimos o ponto máximo com 67 candidatos, o ponto mínimo com zero. Lembro-me que foi um concurso que ficou deserto, ninguém concretamente concorreu. O número médio de candidatos por concurso, a média sempre é média, sabemos o que é a estatística, é de 16 candidatos por concurso. Quanto ao género, nós tivemos, portanto, dos nomes propostos à tutela por género, como já disse aqui, manteve-se efetivamente a linha de tendência, ou seja, em princípio, os candidatos do género feminino, portanto, cerca de um terço, do género masculino cerca de dois terços, e isto saía nas propostas. Ou seja, o sistema era robusto e, portanto, o que entrava saía. Portanto, praticamente um terço de era um terço de senhoras a sair nas propostas e dois terços de homens a sair nas propostas. Mantinha-se efetivamente o tipo de entrada. Mas sobre este ponto, um comentário à parte, quer dizer assim, vamos, eu já disse isto num jornal e volto a dizer isso aqui. Vamos imaginar um Ministério com 10 organismos. 10 organismos vai receber, por cada organismo, uma proposta com 3 candidatos. Logo, 30 candidatos. Se mantém a taxa de 30%, trimestres 9, vai ter pelo menos 9 candidatos do género feminino. Ora, se quisermos concretamente, são 10, se todas as senhoras fossem escolhidas, estávamos praticamente com 90% de mulheres. Portanto, ou seja, o sistema como está neste momento não impede até que 90% sejam senhoras. Não sei se me estou a fazer entender. E mais, e com uma garantia. Não é como eventualmente o problema que se colocava agora, ou que se podia colocar na ONU. É que não se trata de sequer dizer que se está a escolher uma senhora em detrimento de um cavalheiro que eventualmente teria maior qualidade. Não. É porque eles estão os três estão em pé de igualdade. Portanto, a igualdade estaria assegurada. Nem esse problema, eu diria assim, da discriminação, da necessidade de discriminar positivamente era necessário, porque à partida os três encontram-se em pé de igualdade. Portanto, é uma parte apenas sobre este problema do género, que eu sei que é muito sensível. Concursos que neste momento se encontram a decorrer. Neste momento estão, eu abri, quando abandonei a CRESAP anteontem, 52 concursos e deixei por abrir os dois concursos que me foi, os dois procedimentos, um para Diretor-Geral das Artes e outro para Subdiretor-Geral das Artes, porque já não fui capaz de abrir, porque para abrir esse concurso eu precisava de alterar a plataforma eletrónica. A plataforma eletrónica está concebida e está parametrizada para excluir tudo aquilo que não tem uma licenciatura, ponto. Era essa a interpretação que a DGAEP sempre deu, até concretamente há cerca de 15 dias. A partir do momento em que há uma interpretação diferente e nós acatámo-la, temos agora de alterar a plataforma. E, consequentemente, para que um candidato que, não tendo licenciatura a 8 ou 10 anos, não ser automaticamente rejeitado, ou seja, a plataforma não o deixa sequer avançar no processo, não conclui, é preciso alterá-la, porque a plataforma não estava feita para isto. Portanto, esses dois concursos, portanto, se eu disse 50, eram 52, estão 54 concursos na prática que estão pedidos pelo Governo, estão entrevistas marcadas até pelo menos final deste mês e, consequentemente, eu diria que destes, aliás, é relativamente simples, destes 50 e qualquer coisa concursos, à partida, devem estar concluídos com entrevistas feitas até o final de outubro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos devem estar 10 procedimentos concursais feitos até finais de, portanto, dos 50 e tal, deve ficar 40 e qualquer coisa. Quanto a outra questão que se prende com os gestores públicos, que é o slide que vem a seguir. Digo-vos, como está a minha letra muito pequena, tenho dificuldade em ver aí. Portanto, quanto aos gestores públicos, onde é que eu tenho os gestores públicos? Pareceres. Em 2012 nós demos 80 pareceres para 172 personalidades. Em 2013 demos 57 pareceres para 188 personalidades. Em 2014 demos 104 pareceres para 234 personalidades. Em 2015, 102 pareceres para 218 personalidades. E em 2016, 96 pareceres para 212 personalidades. Ou seja, no todo, foram emitidos até este momento, assinados ainda por mim, não está aqui a CMVM, que não foi assinada por mim, não estava concluída quando eu encerrei funções. Portanto, 439 pareceres para 1024 personalidades. Estes, assim, em termos, são os grandes números do que foi feito durante estes 4 anos e meio em que eu estive a presidir à CRESAP. Queria só acrescentar uma coisa, Sra. Presidente, se me permite, por último, que é assim. Como todos sabem, a CRESAP nasceu do zero. Antes da CRESAP não existia nada. Portanto, foi preciso montá-la. E se se trata de uma instituição nova, há todo um tempo de investimento no seu lançamento. Portanto, ou seja, nós só começamos a produzir, e tomamos posse em maio, mas começamos a produzir os primeiros pareceres, lembro-me, que foi aquele célebre parecer para os transportes públicos do Porto, em finais de junho, e os primeiros procedimentos concursais para, concretamente, em setembro. Já não me lembro qual, não sei se foi para a PSM, mas coisa parecida. Ou seja, portanto, houve aqui cerca de 4 meses em que estivemos a trabalhar, se assim se pode dizer, na montagem da CRESAP. Sr. Presidente, e tudo, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos então entrar na primeira ronda de perguntas. Sr. Professor, eu pergunto se podemos fotocopiar esses documentos para, claro, distribuir.
Sim, sim.
Muito obrigada.
Sim, sim.
Muito obrigada. Senhora Deputada Mercedes Borges.
É feito até os próprios procedimentos que estão aqui, que está aqui concretamente o nome da...
Muito obrigada, Senhor Professor, por mais esta manifestação de transparência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que a cumprimente, bem como ao Sr. Professor Linha, quem reitero o gosto de o ter nesta comissão. mesmo sendo a última vez porque cessou funções, é um gosto muito grande da minha parte e do grupo parlamentar do PSD. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e vou direto ao assunto. O Sr. Professor Belim recorda-se certamente do início deste processo. Eu recordo-me perfeitamente porque o iniciei também nesta comissão, os passos que o Sr. Professor Belim deu mais à sua equipa e da primeira audição que aqui houve para o exercício do cargo. Uma pergunta muito simples. Recorda-se, Sr. Professor Belim, porquê é que foi o senhor o indicado para esse cargo? Quem sugeriu o seu nome e porquê é que surge o Sr. Professor Belim a exercer estas funções? Algum problema? É que eu penso que parece-me que há alguma coisa que gerou algum riso. É porque se é censura e engraçada, eu lamento. Voltando ao assunto...
Senhor Deputado, vamos criar condições para... Vamos criar condições para a Sra. Deputada continuar a intervenção, Sra. Deputada.
Peço-lhe desconto o tempo, Sra. Presidente.
Muito bem, será descontado, Sra. Deputada.
Recordo também que o objetivo de se implementar a CRESAP foi precisamente criar um novo paradigma. Um paradigma que introduziu uma nova forma de recrutamento, de seleção e recrutamento dos quadros dos dirigentes superiores da administração pública e que visava introduzir transparência, rigor, valorização do mérito e das competências de cada pessoa tinha. Disse-o muitas vezes, e o Sr. Professor deve-se recordar, bem como alguns deputados, não muitos, que estão nesta comissão, que eu defendia que não era o cartão que devia de ser o fator, o facto da pessoa ter uma opção partidária não devia de ser esse o fator, nem para ser escolhida, nem para ser escolhida. O que devíamos de reconhecer era se a pessoa tinha ou não competências para o exercício do cargo, se era uma pessoa com capacidades para liderar equipas e para alcançar objetivos, para planear. E foram esses desafios que, ao longo destes 4 anos, o Sr. Professor tem vindo do zero, como bem recordou, a implementar. E o reconhecimento do mérito e das competências para as pessoas exercerem o cargo era para nós algo vital. Recordo também que houve uma avaliação precisamente do que não estava muito bem na lei, porque sempre dissemos que esta lei era nova para todos, estávamos a construí-la e que, portanto, necessitaria de ajustamentos. Recordo-me ter trazido a esta comissão um conjunto de propostas que na altura foram aceites na sua quase maioria. Exposto isto, gostava de lhe perguntar como avalia o funcionamento da CRESAP enquanto órgão ao longo destes 4 anos e após a introdução das melhorias que até em grande parte foram sugeridas pelo Sr. Professor, enquanto Presidente da CRESAP e para a sua equipa que o acompanhava na altura. Bem como, que sugestões nos traz hoje ou pode dar para se entender a melhoria deste processo? Considera que este processo foi um erro, ou está à vontade para poder dizer, que não se devia ter feito, que era melhor nomear diretamente por opção partidária, pura e dura, jobs for the boys? Ou é melhor aperfeiçoar este modelo? E como? Introduzo-lhe outra questão também. É assim, neste último ano, ou no decurso deste ano e até ao último dia do exercício das suas funções, o Sr. Professor, enquanto Presidente da CRESAP, entregou aos membros do Governo três nomes, sem serem hierarquizados, ou entregou os nomes hierarquizados? 1, 2, 3. Isto, o Grupo Parlamentar do PSD solicitou que viesse apresentar o relatório porque consideramos que é muito pertinente esta Casa que concebeu, foi no Parlamento que nasceu a CRESAP, continuasse a ser, porque é um órgão independente, perante este órgão, Parlamento, tem funções fiscalizadoras, a vir aqui precisamente prestar contas, prestar contas de como isto decorreu. Senhor Professor, nós consideramos, nós grupo parlamentar do PSD, consideramos que este modelo assente no mérito é a melhor forma e nas competências para o exercício do cargo, é a melhor forma de se introduzir rigor e transparência e ganhar credibilidade até da própria administração pública e digo mesmo, dos próprios profissionais da administração pública que querem ver reconhecida a sua, no exercício das suas funções, não apenas porque detêm um cartão partidário, mas porque têm competências para o exercício desse cargo. Eu vou lhe introduzir outra questão e dizer, o Sr. Professor e a CRESAP falharam. Considera que falhou o senhor e toda a sua equipa quando foram demitidos as pessoas que indicou por concurso público, por concurso que foram apresentados três nomes, do qual saiu um, nem todos com a cor do partido que geria o governo, e muitos exemplos se podem dar, foram todos demitidos, ou quase todos, estão agora nomeados outras pessoas, consideram que os senhores falharam por completo? Ou considera que este modelo está a ser posto em causa e é pura e simplesmente para se adotar outro? O que é que o senhor sentiu ao ver o seu trabalho completamente e da sua equipa, não de uma pessoa só, da sua equipa, de todos os representantes dos diferentes ministérios que fazem parte do júri e dos peritos que são convidados? Foram todos eles passíveis de cometerem graves erros para estas pessoas serem incompetentes e terem sido demitidas das suas funções? Por último, e porque se aproxima a hora de terminar, e também não quero passar muito disto, deste registro e destas questões, eu gostava de lhe dizer, Sr. Professor, que para nós a CRESAP, na pessoa do Sr. Presidente, merece-nos todo o respeito. Porque tiveram a coragem, primeiro, de aceitar o cargo. Segundo, de enfrentar um desafio que não foi fácil, que é mudar a opinião que há instalada numa classe política e numa sociedade, que é mais fácil estarem os da nossa confiança política do CUR, independentemente seja do que for, do que se sujeitarem a um concurso em que são expostas as suas competências ou não. Por falar nisto, como é que o senhor se sente por um departamento público, um serviço público, ter dado um parecer e passado pouco tempo, não tanto quanto isso, emite outro dizendo que já não é preciso licenciatura, é preciso outras coisas? Para os outros todos que estão para trás, foi sempre preciso licenciatura. Agora, porque me convém, um fato à medida, não é preciso licenciatura. Como se sente, senhor professor Bilhin, o senhor, a sua equipa, os peritos, todos aqueles que tiveram este tempo todo a fazer o seu trabalho?
E dizer para terminar, que, senhora deputada...
Vou já terminar, que me reservo para a segunda ronda para poder pôr outras questões, mas também lhe reconhecer a si, senhor professor que se vai embora, que lamentamos que não tenham permitido ficar os 15 dias que o Governo tinha para poder nomear um seu substituto, ou por que razão não deixou terminar o mandato quando há tanta gente neste administração pública que vai para além dos 70 anos, tanto mais que eu defendo o envelhecimento ativo.
Muito obrigada. Senhor professor.
Senhora deputada, muito obrigado pelas suas questões bastante pertinentes, difíceis e pertinentes. Bom, eu vou à sua primeira questão, eu vou falar por aquilo que me disseram. Eu fui contactado pelo então Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, que me convidou para presidir esta comissão e disse, Sr. Professor, o seu nome foi-me dado pelo secretário-geral do partido da oposição, o Dr. António José Seguro. Ok? Isto foi como disse. Atenção, mas pô, isto agora precisa de contraprova. E diz-me, Sr. Professor, fale com o secretário-geral do Partido Socialista. E eu falei, E o doutor António José Seguro, que é vivo, telefonou-me e disse-me: Sr. Professor, aceito o lugar que fomos nós que propusemos o seu nome. Isto foi, tenho, ou seja, eu não duvidava do Sr. Primeiro-Ministro, mas foi confirmado depois pelo doutor António José Seguro.
Senhores deputados, vamos dar condições ao Sr. Professor. Senhores deputados, vamos dar condições ao Sr. Professor para responder às questões que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSC. Vamos dar condições. Muito obrigada.
Posso, eu depois, pelo outro lado, eu até tenho dificuldade em perceber a questão por isto. Eu acho, pelo menos vejo que a comunicação social toda reconhece que a CRESAP fez um bom trabalho. Eu não vejo, ultimamente, depois de saberem que eu me vou embora, ainda não vi nenhuma crítica. Por isso eu não percebo por que razão é que alguém se pode estar incomodado com o meu desempenho. Francamente não percebo. Mas, enfim, não, é vida, é vida. Eu já estou habituado a isto. Eu confesso também que já, eu diria assim, de sinal contrário, para dizer toda a verdade, senhora deputada, eu iniciei funções no Gabinete de Auditoria e Modernização da Justiça, em que iniciamos coisas novas que mais tarde o Conselho da Europa adotou e que muda governo e com governo, de sinal contrário, a senhora Ministra de Adiantando da Justiça também acabou. Eu diria assim, eu tenho sempre o azar de estar na hora errada, no sítio errado. Não sei se estou a fazer entender. Já me aconteceu dos dois lados. Portanto, isto para dizer a verdade toda. Para dizer a verdade toda, já me aconteceu dos dois lados também. Aliás, eu cheguei a casa depois de ter apresentado a experiência da auditoria aos tribunais que nós fazíamos cá e digo à minha mulher, ó Teresa, no momento em que aqui vão acabar com a minha experiência, na Europa vão relançá-la. É vida. Se calhar, não acredito. Mas se eventualmente aqui acabasse com a CRESAP, Espanha pensa concretamente de criá-la. O Chile criou. Não sei se sabem, mas Timor tem. Porquê? Porque a ONU, quando teve a gerir concretamente Timor, criou uma Civil Service Commission. Timor tem. Ou seja, dos PALOP, os dois países que têm comissões semelhantes é Timor e é Portugal. E dentro, para que não se pense que isto é apenas uma realidade anglo-saxónica, ok? O Chile, que foi colonizado por Espanha, também tem. Há vários artigos científicos já a ter publicados sobre Espanha, sobre o caso português e a aplicação do caso português à Espanha. O professor Soriano, que é um grande administrativista da Universidade de Complutense, escreveu um grande artigo a dizer assim: o caso português é um bom exemplo para a Espanha. Há dois ou três artigos científicos, pelo menos dois científicos, ou mais divulgação que vão nesse sentido. Mas tudo bem, eu diria assim, eu cá já estou habituado. Já me aconteceu em 2002 ou 2013 e pode ser que me aconteça, espero que não aconteça agora, mas enfim, tudo bem. Isto para que já sabes como é o meu estilo, o que eu tenho a dizer digo, seja lá de que cor seja. Bom, quanto, eu diria assim, há aqui, da avaliação que eu faço do mérito, da avaliação que eu faço da CRESAP, repara, esta era uma ideia que podia claramente morrer na praia. Se não houvesse capacidade de a montar, morria perfeitamente na praia. Os dirigentes da administração pública, eu lembro-me das primeiras reuniões que tivemos no INE, em Oeiras, em que foi necessário vencer a resistência porque eles não queriam. Um dos vogais permanentes, quando estava exatamente numa sessão no INE em que eu não fui, chega-me concretamente ao final do dia e diz assim: ó, Sr. Professor, eu amanhã não ponho lá os pés. O que é isso? Você não vai, vou eu. Olha, aqueles fizeram uma vida tão negra que eu não volto para lá os pés. E eu disse: então, nesse caso, eu vou lá para ver se na minha cara eles vão efetivamente dizer a mesma coisa. Toda a gente estava calada. Ou seja, o que eu verifiquei é que houve muitos dirigentes da administração pública que mantiveram a posição frontalmente contra. Levou um mês e meio a aprovar o Regulamento Geral da CRESAP, dos concursos. Levou um mês e meio, não foi fácil, a negociação. E quando as pessoas que estavam mais contra perceberam que isto não voltava atrás, foram aquelas que mais depressa quiseram que os concursos dos seus organismos fossem abertos em primeiro lugar. Mas esta, estou a descrever, portanto, como foi o fenómeno. Ou seja, foi efetivamente difícil. Depois, como é que funcionou a CRESAP, ou funciona a CRESAP depois das alterações legislativas? Claramente muito melhor. Senhora Deputada, eu tinha apresentado 19 sugestões, foram concretamente assumidas pelo Parlamento 12, e foram as principais, foram assumidas pelo Parlamento, e de facto permitiu uma agilidade muito grande à Comissão. Portanto, permitiu resolver o problema do perfil, que era muito comentado nos jornais, ok? Passou a ser concretamente o júri. Esse foi um dos problemas logo de imediato que foi resolvido e que felizmente foi resolvido. Portanto, está bastante melhor. Pelo outro lado, acabou com uma prática que no governo anterior infelizmente existiu, que também é verdade, que é quando a shortlist não interessava, metia-se na gaveta. Alguns membros do governo infelizmente fizeram isto. E portanto, com a alteração legislativa, que dava ao membro do governo 40 dias úteis, ou então concretamente havia um castigo e o lugar ficava desprovido, deixava de ter um dirigente a exercer o cargo em regime de substituição, isso de facto foi fantástico, porque, isto é, nunca mais permitiu o veto de gaveta, não sei se estou a fazer entender, porque o grande problema no modelo anterior era, das duas uma, atenção, isto não é geral para todos os ministérios. Primeiro, mas infelizmente também desistiu. Mas como eu também disse uma vez à comunicação social, nunca é a notícia o cão que morde no carteiro. É a notícia o carteiro que morde no cão. Ou seja, sabemos sempre que o que foi notícia foi o caso do Ministério do Trabalho, efetivamente, em que eu na altura me declarei que me sentia desconfortável com a situação, não há dúvida nenhuma, mas nem, eu diria assim, nem todos os organismos do Ministério do Trabalho foi assim, e sobretudo nem todos os organismos do Governo foi assim. Portanto, há que fazer justiça. Agora, eu diria assim, eu como na boutique, há tudo, também o aviso. E portanto, voltando atrás e dizer assim, essa alteração legislativa também foi muito importante, na medida em que os 40 dias, de facto, pelo outro lado, também o facto de se começar a levar muito a sério, começou-se a levar já mais a sério, o problema de o regime de substituição só pode ser exercido até 90 dias, e se durante esses 90 dias tiver sido aberto concurso, senão automaticamente o dirigente em regime de substituição cai. Isso também foi muito importante, porque o sistema anterior não era muito claro, não sei se estou a fazer entender, e permitia fazer o quê? Permitia fazer tirocínio, que eu também francamente senti em alguns casos, que utilizava-se o regime de substituição para fazer tirocínio para concurso, o que também não estava bem, não sei se estou a fazer entender, na medida em que mais tarde isto colocava em posições bastante diferentes os candidatos. Portanto, estas foram, eu diria assim, as grandes alterações que foram feitas. E também houve outra alteração, parecendo que não é despiciada como isso, é que pelo menos definiu-se quem mandava, que o Presidente tinha algum poder na CRESAP. É que não se dizia, por exemplo, sequer a quem é que competia comprar um fósforo, no modelo anterior. Exatamente, isto é que era preciso reunir o plenário todo é que me dava competência. Não sei se estou a fazer. Ora, o plenário todo é um elemento por cada ministério, comigo e com mais os três vogais permanentes. E eu não podia andar a reunir o plenário permanentemente. Ou seja, isso também foi um grande salto do ponto de vista, eu diria assim, da gestão corrente da casa. Era uma casa que precisava de ser gerida e, consequentemente, isso veio dar uma grande ajuda na gestão da casa. Eu sou-lhe franco, pediu-me sugestões. Eu não vou, eu diria assim, se mantivessem como está, já está muito bem. Porque, sobretudo, eu pedia-vos, isto eu peço-vos uma coisa, e peço-vos até em nome de um grande amigo, que foi secretário-geral da PCM até bem pouco tempo, que me diz, ainda ontem me recomendava isto, João, diz o seguinte, e vou repetir o que ele me disse, é que não se mudem políticas públicas sem avaliar. Avalie-se. Nós temos em Portugal muito a ideia de entra, sai e não se avalia. Isto é, que a experiência CRESAP seja avaliada e depois de uma avaliação objetiva, depois que se tomem as medidas que se tomem. Como, por exemplo, não concordei que tivessem terminado o gabinete de auditoria e modernização da justiça sem que tivesse sido avaliado. Isto concretamente há 13 anos atrás. Volto aqui a dizer a mesma coisa. De facto, que se avalie. Agora, a sensação que eu tenho é que funciona. E reparai só, não é em vão, como é que se conseguiu, em 4 anos e meio, concretamente levar a cabo 500 concursos, se todos nós sabemos, eu estou nos eu tive até agora, ainda vou continuar, como jubilado, posso continuar, nos concursos na universidade. Por cada 3 concursos na carreira académica, eu tenho um, 33%, que está em tribunal. Pois dos concursos todos que nós fizemos, apenas um está em tribunal. É obra, quer dizer, temos de reconhecer isto. Dados são dados. Estão a ver? Tivemos, de facto, 11 ou 12 reclamações. Melhor, reclamantes. E estes 11 ou 12 reclamantes reclamaram muitas vezes, mas são sempre os mesmos. Reparar, se forem ouvir estes 11 reclamantes, dirão pessimamente de nós. Com certeza. Mas então, mas forem ouvir os 7 mil, quase 8 mil candidatos, eu posso dizer que nós ouvimos. Fizemos um inquérito a todos, em que as respostas válidas foram de 1.800 respostas válidas e as respostas às seguintes questões foram estas. Avalie de 0 a 10 o seguinte, recomendava a um amigo que concorresse à CRESAP, foi avaliado com 8,5. Mas, volta a concorrer à CRESAP, foi avaliado com 8,3. Senhores deputados, eu não estou a falar, eu bem sei que nós temos em Portugal um problema. Já foi bem levantado por um colega meu da Universidade Nova, da área da Economia da Saúde. É que quem frequenta o Serviço Nacional de Saúde tem melhor opinião do que aqueles que não frequentam, não sei se estou a fazer entender. Ou seja, aqui também, quem frequentou a CRESAP tem uma opinião mais positiva de quem não frequentou, porque depois forem perguntar aí para a rua, dizem assim, não, que eles estavam todos feitos uns com os outros, não sei se estou a fazer entender. Portanto, não é, há uma diferença muito grande e que não é apenas, reparei, não é apenas com a CRESAP, é com vários serviços públicos, quem de facto os usa tem uma determinada percepção. Quem não os usa tem outra percepção. O que eu vos posso dizer, este trabalho foi feito pelo professor Pedro Correia, que é licenciado e mestre em Estatística pela Nova, fez o doutoramento comigo em Administração Pública e que fez um inquérito aos 7 mil candidatos e estes foram os resultados, pelo menos nestas duas questões mais importantes, para termos uma ideia. Quanto à questão, se me pergunta se a CRESAP foi um erro, eu não considero, eu disse aqui nesta comissão que se chegasse ao final do meu mandato e verificasse que tinha sido em vão o meu trabalho, com todo o gosto, e vinha cá e dizia isto foi um erro. Eu não tenho medo, já acertei tantas vezes, já tenho o direito de dizer, olha, enganei-me, mas sem problema nenhum. Agora, eu acho que não foi um erro. E por que razão é que eu acho que não foi um erro? Para já.
Sr. Professor, já cedeu o tempo. Eu peço-lhe que seja sucinto agora que termine esta intervenção e depois terá mais tempo na sequência das restantes.
Por que razão que não foi um erro? Algo que eu disse aqui já numa comissão. A CRESAP serviu por um selo de qualidade. A CRESAP não despartidarizou. Mas atenção, nem despartidarizou no governo anterior, nem vai despartidarizar neste. Porque também o que eu já estou a ver das propostas que já enviei, por norma, o governo nomeia a pessoa que já estava lá em regime de substituição. Ok? Portanto, ou seja, e então para que serve a CRESAP? Para aquilo que eu sempre disse. Para quê? Para um selo de qualidade. Pelo menos há uma entidade administrativa independente que garante que até pode ser militante de um determinado partido, mas isso não é crime nenhum, mas que tem mérito. Portanto, o grande problema foi a confusão que se gerou aqui entre despartidarizar e mérito. Nós apenas garantimos o mérito. Nós nunca garantimos, nem podemos garantir concretamente a despartidarização, até que não seria constitucional. Eu não sei de ninguém, eu não sei a que partido político as pessoas pertencem. Era com isto que eu gostava de terminar.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ascenso Simões.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Bolhim, nós já nos encontramos aqui nesta legislatura uma vez, quando o Sr. Professor veio ao Parlamento para falar sobre a nomeação de uma administradora da ANAC. Pois. É que nessa audição o Sr. Professor veio e fez um ataque fortíssimo ao Governo anterior. Eu estive a rever essa audição e o Sr. Professor disse, houve uma decisão incorreta na forma de lançar o concurso, houve uma decisão partidariamente assumida, houve uma decisão do Governo de continuar a reincidir sobre uma candidata que não tinha nenhum perfil para a circunstância, houve uma decisão em que dois dos restantes administradores eram incompatíveis para a função. Bem, Sr. Professor, essa audição, que já foi feita no Parlamento e nesta legislatura, e as suas palavras entroncam claramente nas considerações que aqui o PSD hoje fez. Sr. Professor, o PSD, durante 4 anos, matou ou tentou matar a Crasap. E hoje o PSD vem aqui fazer um elogio fúnebre, ou uma tentativa de elogio fúnebre, das tentativas de matar a Crasap. E, Sr. Professor, não sou eu quem o diz. Foi o Sr. Professor, nessa audição, relativamente a um caso concreto, porque o Sr. Professor, nessa audição, foi mais longe do que as considerações sobre uma vogal da ANAC. Mas, Sr. Professor, vai-me permitir, eu não posso deixar passar a parte inicial da sua intervenção. Eu conheço há muitos anos, há quase 40 anos, o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho. E conheço há mais de 30 anos o Dr. António José Seguro. E aquilo que eu lhe posso dizer, Sr. Professor, é que o senhor entendeu mal aquilo que eles disseram. Porque uma razão simples. Por uma razão simples, Sr. Professor. Em primeiro lugar, Sr. Professor, porque as considerações e a forma de abordagem de alguém para presidir uma entidade destas não se faz com essa leviandade e com essa leveza. Faz-se, sob o ponto de vista institucional, no sentido de abordar uma pessoa tendo em conta o seu perfil, a sua experiência, o seu passado, o seu perfil académico, a sua vida pessoal. E, portanto, quando o Sr. Professor aqui nos vem dizer que o Secretário-Geral do Partido Socialista o indicou, aquilo que eu posso dizer é que o Secretário-Geral do Partido Socialista pode lhe ter dito: fui sondado e acho muito bem. Que é uma coisa completamente diferente daquilo que o Sr. Professor aqui nos quis dizer. Mas mesmo que tenha sido assim, Sr. Professor, quero lhe dizer que o senhor hoje fez um mau serviço à Crasap e a si próprio. Porque alguém que tem quase 50 anos de vida pública afirmada, que foi dirigente da administração, que esteve nos mais variados momentos de reforma do Estado, que foi presidente do Instituto de Referência do nosso país, vir à Assembleia contar conversas de natureza particular e secreta, que são necessariamente as conversas entre um Primeiro-Ministro e um convidado, são, na minha perspectiva, um dos maiores erros que se pode fazer a si e que se pode fazer à Crasap numa abordagem clara da forma que o Sr. Professor foi nomeado. Mas, Sr. Professor, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Ao longo destes anos em que o Sr. Professor foi Presidente da Crasap, podemos identificar 1.327 notícias sobre a Crasap e a guerra da Crasap com o Governo anterior. 1.327 notícias. Dá a sensação, quer pela sua intervenção inicial, quer pela intervenção do PSD, que o Sr. Professor passou estes 4 anos como se nada tivesse acontecido. Ou seja, vem hoje aqui o PSD dizer assim: ó, Sr. Professor, vá lá embora, foi uma personalidade relevantíssima, mas nós esquecemos tudo o que aconteceu ao longo destes mesmos 4 anos. Ou seja, professor, não se pode esquecer aquilo que aconteceu ao longo destes 4 anos. Aquilo que aconteceu ao longo destes 4 anos, em 1.327 notícias, sendo que 72 são referências pessoais a afirmações que o Sr. Professor fez, não são só notícias, são citações do Sr. Professor relativamente ao comportamento dos membros do Governo. Algumas delas que se iniciam logo por se dizer que o Governo não deu condições à Crasap para fazer recrutamento pessoal, que não deu condições à Crasap para fazer concursos relativamente ao seu próprio funcionamento, que não deu condições à Crasap para conhecer claramente, e depois tivemos um processo no âmbito dos vistos Gold, em que o Sr. Professor mesmo veio dizer que uma das peritas não tinha sido claramente bem escolhida. E todas essas circunstâncias foram ao longo dos 4 anos. Virmos hoje aqui ao Parlamento passar uma esponja sobre um dos piores momentos da administração pública que o Governo anterior nos concedeu é um erro. Para a CRESAP, para si próprio, alguém por quem temos consideração pessoal e académica. Mas, Sr. Professor, relativamente ao que acabou de dizer, pode estar à vontade, porque a CRESAP não vai acabar. O que nós precisamos é de ter uma CRESAP que saiba onde tem que intervir. O que o Sr. Professor não pode ter é uma CRESAP. O que o Sr. Professor não pode ter é uma CRESAP em que há uma intervenção tábua rasa para todo tipo de administrações públicas. Nós temos claramente que separar aquilo que são nomeações de natureza política daquilo que são cargos que devem merecer uma apreciação e um concurso por parte da CRESAP. Isso é condição essencial. Aliás, a experiência do governo anterior veio demonstrar isso e qualquer governo que venha a seguir vem demonstrar isso. Porque os cargos das administrações públicas não são todos iguais. Porque as circunstâncias em que são nomeadas as pessoas não são todas iguais. Porque as empresas com capitais públicos não são todas iguais. Porque os institutos públicos não são todos iguais. Porque as autoridades reguladoras independentes não são todas iguais. Porque, por este caminho, qualquer dia estaríamos a reivindicar também a presença da CRESAP na verificação da nomeação do Governador do Banco de Portugal, do Provedor de Justiça ou do Procurador-Geral da República. Senhor Presidente, Senhor Professor, nós temos que claramente ter uma entidade que faça recrutamento nos cargos, mais altos cargos das administrações, que seja herança de um desempenho, de uma história, de um passado, mas que se aprimore naquilo que é essencial e decisivo para termos uma melhor administração. Não é para que tratemos tudo por igual, porque tratar tudo por igual é não tratar rigorosamente nada. E, portanto, Senhor Professor, eu queria terminar dizendo-lhe, Senhor Professor, eu quero agradecer-lhe, enquanto português e enquanto deputado, o seu longo percurso académico, o seu pensamento sobre as administrações, sobre a administração pública, sobre a organização do Estado, sobre as relações laborais, sobre a forma como se faz a avaliação em diversos setores, como se olha para as administrações de outros países, como se faz a comparação também para Portugal desses mesmos países. Mas, Sr. Professor, nesta sua hora de saída, eu quero lhe dizer que esperava muito mais de si, e acho que muitos portugueses esperariam muito mais de si, nestes 4 anos que levou de Presidente da CRESAP. E quero também dizer-lhe que não é pelo facto do Sr. Professor estar de saída que a CRESAP deixa de ter maioria para funcionar e deixa de ter condições para continuar a funcionar. E, portanto, se o Governo entendeu que não se reivindicava um estatuto especial de interesse público para continuar, isso não quer dizer que a CRESAP não continue em suas perfeitas competências, com a maioria de funcionamento dos seus membros, com os membros que o acompanharam ao longo destes 4 anos. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Professor, eu não posso deixar aqui de clarificar, em bom da verdade e do rigor e da transparência, que o próprio Primeiro-Ministro, então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, anunciou publicamente qual seria a fórmula para escolha da pessoa a nomear para a CRESAP e publicamente disse que o faria sob proposta do Secretário-Geral do Partido Socialista e convidou publicamente o secretário-geral do Partido Socialista a indicar um nome para a presidência da CRESAP. E por isto o Sr. Professor não veio aqui cometer nenhuma inconfidência relativamente a nenhuma conversa particular, porque este facto é público desde então. Pode não ter sido maciçamente divulgado, mas foi público desde então. Foi esta a fórmula utilizada e foi esta a fórmula anunciada publicamente. Muito obrigada, Sr. Deputado, por aqui feito.
Para interpelar a mesa, Sra. Presidente.
Faça favor.
Sra. Presidente, eu gostaria que a Sra. Presidente, uma vez que está em posse de informações que os Srs. Deputados não têm, que nos fizesse distribuir cópia das notícias, das decisões ou das propostas que o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho, na altura Primeiro-Ministro, fez, quer em anúncio de comunicação social, quer em anúncio em qualquer reunião.
Eu já percebi, Sr. Deputado Ascenso Simões, mas eu não exerço funções de assessora de imprensa do Grupo Parlamentar do PS e, portanto, o Sr. Deputado
é para
poderá procurar...
As suas opiniões,
o senhor,
Sr.
Deputado, não lhe passei a palavra.
Mas
o Sr. Deputado poderá perguntar... O Sr. Deputado, se não se importa, não lhe passei a palavra. Eu estou... O Sr. Deputado fez uma acusação ao Sr. Professor Bilhinho.
A intervenção da Sra. Presidente não tem cabimento regimental.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado,
Sr.
Deputado, não lhe passei a palavra, portanto, se não se importa, não intervém enquanto eu não lhe passar a palavra.
A questão, o Sr.
Deputado, Sr. Deputado, a minha intervenção tem todo o cabimento em Estado de Direito Democrático. Estamos aqui numa audiência do Sr. Professor Bilhinho e a audiência do Sr. Professor Bilhinho foi relativamente a uma das suas intervenções aqui considerada como um abuso de confidência de um qualquer modelo de exercer convites ou cargos públicos que sem direito à informação por parte dos cidadãos em geral. É de facto a antítese da democracia. E porque é a antítese da democracia quando se instituiu a CRESAP este controlo prévio relativamente às designações para titulares de cargos políticos, que o Sr. Deputado pode não concordar, que o grupo parlamentar do PS pode não concordar, mas que outros grupos parlamentares e a maioria na anterior legislatura e provavelmente muitos deputados no grupo parlamentar do Sr. Deputado concordam e que foi referenciada já dentro e fora do país, como disse o Sr. Professor Bilhinho, mas quando se instituiu este instrumento foi publicamente anunciado os termos em que este instrumento seria preenchido, porque é evidente que para efeitos, e nós estamos aqui como COFMA e como Parlamento também para garantir a confiança dos portugueses nas instituições e portanto temos que clarificar estas questões. Seria muito simples instituir uma CRESAP e designar alguém da própria confiança que fosse instrumentalizável. Não foi isso que aconteceu. Como disse o Sr. Deputado e muito bem, o professor Bilhinho, o currículo do professor Bilhinho fala por si próprio, mas acresce aqui um outro pormenor. É que ele foi designado, nomeado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, mas sob proposta, sob indicação do Secretário-Geral do PS, António José Seguro. Se esta realidade dói a alguém, isso é um problema que nos ultrapassa. O que eu quero aqui garantir é que o Sr. Professor Bilhinho aqui não seja acusado de ter ultrapassado quaisquer limites éticos em razão de ter revelado algo que foi público desde o início. Sr. Deputado, faça favor, para que efeito novo...
É para protestar pela condução dos trabalhos.
Muito bem, está o protesto
feito. Não está, Sr. Presidente, não me vai calar, vai-me desculpar. Sr. Presidente, ao longo de mais de 5 minutos, o Sr. Presidente ocupou aqui uma função que é que devia ser ali. A Sra. Presidente não pode, enquanto Presidente, tomar posições que são politicamente assumidas por um grupo parlamentar. E quero protestar vivamente pela forma como a Sra. Presidente ocupou aqui uma função de natureza partidária que não lhe está entregue, quer em termos do regulamento interno da Comissão, quer em termos do património geral das Comissões, quer em termos do funcionamento normal do Parlamento.
Muito obrigada.
Fica aqui o meu protesto veemente que não pode continuar.
Muito obrigada.
E mais, Sr. Presidente, está aqui um deputado que é secretário da mesa, que conhece tão bem quanto eu o regimento da Assembleia da República, as nossas normas internas, e que sabe perfeitamente que a Sra. Presidente foi além daquilo que é a sua competência.
Sr. Deputado, já está entendido. Senhores deputados, vamos criar condições. Senhores deputados, vamos criar condições. Senhor Deputado, relativamente ao protesto, o protesto fica registado em ata. Como fica registado em ata, a minha resposta a este protesto, que é tão simples como isto. A mim, enquanto Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, compete-me assegurar todos os valores e princípios do Estado de Direito Democrático, e um deles é a preservação da verdade material dos factos e evitar acusações que são injustas em razão
não
da
verdade material. Não aceitou apresentar a verdade material dos factos.
E, portanto,
a senhora professora de Direito não aceitou apresentar a verdade material dos factos, para a qual foi solicitada.
Senhor Deputado, senhores deputados, vamos criar condições. Eu volto a dizer, enquanto eu for presidente desta comissão, sempre que qualquer regra, norma, princípio, valor do Estado de Direito Democrático estiver a ser posta em causa, e for esse o meu entendimento, eu irei repor a verdade, seja do que for.
Exatamente, no mesmo sentido e com o mesmo sentido foi as minhas intervenções, senhora presidente.
Eduardo Pacheco, senhor deputado. Vamos dar condições. Oh, senhor deputado da Mercês. Senhores deputados. Senhora deputada. Senhora deputada, senhores deputados, senhor deputado, vou passar a palavra ao senhor deputado Eduardo Pacheco.
Senhor professor, senhor presidente, para uma interpelação.
Muito bem.
Se der, senhora presidente, eu queria, junto à mesa, mostrar o meu desconforto pela intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões, pelo seguinte, e pedir, com toda a franqueza, em nome, eu penso que posso falar mais do que do grupo parlamentar do PSD, mas em nome de todos os grupos parlamentares, desculpas ao professor Bolhinho pela intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões. Porque o modo como se dirigiu, quer ao Sr. Professor, mas sobretudo o modo como está a intervir desde que entrou nesta sala, nesta tarde, é claramente, é claramente para enxovalhar esta audição. Assim se percebe perfeitamente o seu sentimento, o sentimento dele, em relação à CRESAP e à sua pessoa, Sr. Professor.
Sr. Presidente, eu queria defender a minha honra pessoal.
Uma defesa de honra?
É exatamente, para usar nos termos regimentais que me concedem.
Ó Sr. Deputado, a defesa da honra é um direito do Estado de Direito Democrático.
Exatamente.
E por isso é que não se pode atentar contra a honra em nenhuma circunstância.
É para
institucionalmente,
honra.
As honras devem ser imediatamente defendidas.
É para defender a minha honra.
E com certeza que lhe dou a palavra para a defesa da honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nenhum ponto da minha intervenção inicial dos 8 minutos, eu fiz qualquer ataque de natureza pessoal ao Sr. Professor Bolhinho. Mais ainda, eu posso fazer juntar esta audição à audição do Sr. Professor Bolhinho, quando se tratou na Comissão de Economia da verificação de uma nomeação que o PSD e o CDS fizeram para a administração da ANAC. E, portanto, o senhor deputado,
é a defesa da honra, nos dois minutos em que eu tenho direito.
Nos 2 minutos em que eu tenho direito. Portanto, o senhor deputado Eduardo Pacheco, que não estava aqui no início e, portanto, não pode vir reivindicar uma atuação que ele não verificou, não tem o direito sequer de fazer qualquer consideração quanto às minhas afirmações. E, Sra. Presidente, eu fui deputado durante muitos anos. Tenho relações de consideração e amizade nos grupos parlamentares, talvez como poucos deputados tenham. Mas não posso deixar de dizer aquilo que sinto e aquilo que o meu grupo parlamentar sente sempre que for necessário. E, portanto, não é o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que já foi secretário da mesa comigo, que me vai impedir de eu aqui dizer e de reivindicar o regulamento desta Comissão e o regimento da Assembleia da República e os estatutos dos deputados e a Constituição para defender aquilo que são as minhas próprias posições. Muito obrigado, Sr.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, muito rapidamente para poder passar a palavra ao Sr. Professor Bolhinho.
Sr. Presidente, o modo como foi feita a intervenção pelo Sr. Deputado, no nosso entendimento, tentou questionar o caráter do Professor Bolhinho de quanto aqui contou o modo como foi convidado. E a senhora Presidente fez aquilo que qualquer Presidente devia fazer, que era defender a honra do convidado desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, eu, na qualidade de Presidente desta Comissão, também lhe peço desculpa. Sr. Deputado, Senhores deputados já evocou diversas vezes o conhecimento do funcionamento do Parlamento e, portanto, eu peço, os apartes estão a ser, são à parte. Senhor deputado, vamos criar condições, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos criar condições para a resposta do professor Bilhi, a quem eu naturalmente lamento ter estado envolvido ou no centro desta questão. Senhor professor, por
muito obrigado,
favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, voltamos ao ponto. Senhor deputado, eu sou militante do Partido Socialista desde 1983 e no momento em que o senhor doutor Pedro Passos Coelho me convidou, eu era militante e, portanto, eu, de alguma forma ia intervir em algo do PSD, porque eu nunca tinha votado no PSD. Eu nunca votei no PSD, nem no CDS. Eu era militante do PS. Consequentemente, só se o meu secretário-geral me dissesse aceita, que eu aceitava, ponto. Esta é uma questão de princípio. Não estou a ver nenhum militante de um partido poder aceitar ir para membro de um governo. Esta é a minha condição, senhor deputado. Basta ver concretamente na contabilidade, na minha secção em Alvalade, e comecei nos Correios, ok? Na secção dos Correios e depois passada para Alvalade, que eu de facto sou militante e pago cotas ao PS desde 1983. Portanto, eu não podia nunca aceitar este cargo com o devido respeito. Não é, senhores deputados, não tomem como nada contra vós. Efetivamente, eu nunca votei no PSD nem no CDS. Portanto, eu não poderia de maneira nenhuma aceitar este cargo se o meu secretário-geral não dissesse alguma coisa. Agora, nem um nem outro me disseram que isto era sigiloso. E por isso é que eu tomei a iniciativa de o dizer cá. Por caso contrário, reparei, se eu era militante do PS, é público que eu era militante do PS, até parece que eu traía o PS. Pelo amor de Deus, nunca o faria. Nunca o faria, ponto. Se há coisas que, se há valores pelos quais eu pauto a minha vida, é pela integridade. Nunca o faria. Aliás, como sempre votei em todos os candidatos que o Partido Socialista sempre apresentou, mesmo quando o Partido Socialista quando a área socialista havia dois. Isto para clarificarmos o princípio que me tinha colocado. Ou seja, eu não poderia aceitar nunca o convite do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, pertencente a um partido que era o Partido Social Democrata, sendo eu militante do Partido Socialista, se não tivesse concretamente o endosso do meu secretário-geral. E foi isso que ele me deu, foi isso que ele me telefonou a dizer aceite, que a proposta foi minha. Ele não pediu segredo, por isso também aqui não, mas que mais não seja, para salvaguardar também a minha honra, para que não fique que um militante do PS aceitou um lugar do PSD. Portanto, também tenho a minha honra a salvaguardar. Quanto ao outro ponto que o Sr. Deputado apresenta, agora podemos, dentro do PS, o PS sempre foi assumido como um partido com várias opiniões, felizmente. Mas isso no órgão não é aqui. Exatamente, discute-se no rato, não é aqui. Muito bem. Sr. Deputado, inteiramente, eu por aqui me calo. Exatamente, por aqui me calo. Vamos então, mas eu fui forçado a vir aqui, que estava também uma questão de honra. Quer dizer, eu não traí ninguém, nem nada. Depois, a questão que o Sr. Deputado coloca bem, que diz assim, então, há uma variedade enorme de organismos. Então, isto depois é tudo igual, Sr. Deputado, isso resolve-se com o perfil. O perfil exatamente para dar o cunho, para endogeneizar as especificidades de cada cargo. Isso quer na administração privada, quer na pública, e o Sr. Deputado, como sei que também é académico, sabe isso. Isto é, na gestão de recursos humanos, é assim que se faz, isto é, é efetivo, se é que eu percebi bem a sua questão, é através da definição do perfil que isso se resolve. Depois, eu sou franco, tudo quanto eu disse nesta comissão, Sr. Deputado, pode fazer o processo de junção e eu assumo tudo o que disse. Eu não tiro uma vírgula. Repare, eu até fui acrescentar aqui algo mais que não tinha dito cá nunca. É que, efetivamente, até de sinal contrário, eu estive num governo do PS, iniciei uma nova experiência e fui um governo do PSD-CDS que acabou com ela. E atenção, eu não disse aqui nunca que a CRESAP ia acabar e não vai acabar. Por isso eu fico um pouco sem perceber o contexto da sua questão quando diz assim, a CRESAP tem todas as condições para funcionar. Ainda bem que tem, mas qual é o problema? Não, eu nunca. Desculpe, eu? Desculpe, quando? Por favor. Aqui. Mas espero, está bem, mas isso é questionar. Eu diria assim, se eu afirmasse que não havia condições, eu nunca afirmei, antes pelo contrário, tem todas as condições seguramente para funcionar. Se eventualmente tem dúvidas e colocou a sua questão com base no eu espero, pois eu retiro o espero e digo que tem todas as condições. Agora, eu diria assim, prognósticos, mesmo só todos do jogo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Houve aqui um assentimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do CDS-PP que se antecipasse a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, porque tem compromissos de seguida. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e desde já agradecer o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do CDS-PP pela amabilidade de me permitirem intervir neste momento. Tenho efetivamente um compromisso, mas não queria deixar colocar questões. Professor Bilhinho, cumprimentá-lo, dizer que, como sabe, nós acompanhamos a evolução, o desenvolvimento do trabalho da CRESAP ao longo destes últimos 4 anos de uma forma muito crítica. E não vamos hoje alterar aquilo que andamos a dizer nos últimos 3-4 anos sobre a avaliação que fazemos da inutilidade que a CRESAP representa na nossa opinião. E sou firme nas palavras porque nestes últimos 4 anos permite-nos fazer um balanço e perguntar qual foi o contributo para a transparência das nomeações e podemos dizer que ele foi pouco, mesmo muito pouco. Porque, como dissemos por diversas vezes, a CRESAP, criação PSD-CDS-PP, na nossa opinião, na forma como atua e nos mecanismos que tem, é literalmente um embuste e uma tentativa de branqueamento das nomeações políticas. Não está aqui em causa dizer que todos nós temos as nossas opções políticas. O que nós constatamos é que não faltaram jobs for the boys ao longo destes últimos 4 anos. Não faltaram jobs for the boys. Porque, efetivamente, Sr. Professor, recordo-me da última audição que tivemos aqui, no balanço do ano passado, em que nós cortinámos as nomeações para a administração pública, nomeadamente de um setor muito específico, que era da Segurança Social, Governo PSD, CDS-PP, e nós, desde Vieira do Castelo até Faro, encontramos dirigentes nomeados que eram, no caso, do CDS-PP. Mas encontramos, noutros anos, o mesmo a acontecer relativamente a governos PS e nomeações de dirigentes do Partido Socialista. E, portanto, o contributo que a CRESAP presta para a transparência e o selo da qualidade, a nós oferece-nos seríssimas dúvidas que tenha tido resultados positivos. E, portanto, houve sim um processo de branqueamento, uma tentativa de branqueamento das nomeações políticas feitas. E, portanto, nestes 4 anos e numa altura que está de saída, só lhe deixo uma pergunta. Se não será de alterarmos de uma vez por todas o modelo de nomeações do nosso país? E alterar no sentido que vá efetivamente para a transparência das nomeações? E entendermos todos, mas todos quanto, quais são os lugares na administração pública em que o titular tem que ter confiança política. E definimos, é o lugar A, B, C e D. Quais são os lugares em que não é necessário confiança política? Nesses outros lugares todos, e portanto os lugares de confiança política devem ser restringidos ao mínimo, e todos os outros lugares devem ir para concurso seguindo as regras da transparência da administração pública e não passarem por um processo de CRESAP. E mais, porque é que nós não adotamos para os cargos de confiança política uma boa prática administrativa, que é fim do governo que o nomeia, fim do a nomeação não fica na administração pública. E, portanto, a função na administração pública fica enquanto ficar o governo em exercício de funções, acabando-se o governo, acabe-se a nomeação. E assim não enxameamos a administração pública com sucessivas nomeações, umas atrás dos outros, seja de governo A, seja de governo B. Este é um desafio que nós lançamos para a reflexão desta comissão, que importava efetivamente alterar. E dou um exemplo. Se um titular de uma ARS, de uma Administração Regional de Saúde, faz todo sentido ter confiança política do Ministro da Saúde, porque ele é o representante do Ministro da Saúde naquela região, já um hospital, um diretor de um hospital, um presidente de um conselho de administração do hospital, não faz sentido nenhum ser nomeado. E, portanto, que vá para as regras de concurso da administração pública. Nomeie, sim, o titular da ARS, não se nomeia absolutamente mais ninguém daí para baixo, porque são cargos técnicos que devem ir a concurso. E aí estaríamos, sim, a dar um contributo para a transparência. O Sr. Presidente sabe que não é nenhuma desconsideração pessoal, mas, efetivamente, o balanço destes 4 anos é muito pouco o contributo para a transparência e, portanto, nós entendemos que deveria haver um outro modelo, e é essa a pergunta que lhe quero deixar, se efetivamente não ganhávamos mais com esta nova reformulação daquilo que são os cargos de nomeação e aquilo que são os cargos que devem a concurso, porque o que nós temos constatado, Sr. Presidente, é que efetivamente, Sr. Professor, é que efetivamente tem havido, ano após ano, o enxamear da administração pública com dirigentes de determinados partidos que efetivamente ficam e prolongam-se na administração pública, que eu acho que é de evitar para bom efeito da administração pública. E disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor.
Sr. Deputado, eu admiro a sua coerência. Sempre disse isso. E o seu partido sempre disse. Admiro. Infelizmente, nem sempre acontece. Admiro. E, portanto, e registro. Admiro e registro profundamente. Agora, deixa acrescentar-me só o seguinte. Nomeação política caindo com o governo. Isso já aconteceu com o engenheiro Sócrates e também já agora. O Sr. Deputado não vai gostar, mas deixe-me dizer-lhe, na altura o seu partido também dizia que as nomeações do engenheiro Sócrates eram todos de job for boss. Pronto, mas também caíam. Repare, eu diria assim, que diabo? Quer dizer, não sei se estou a fazer entender, pelos vistos, não se resolve o problema. Eu só estou a ir buscar questões, vou atrás buscar... Sr. Deputado, eu não quero contestar, eu só apenas estou concretamente... Esse sistema existiu desde o João Figueiredo como secretário de Estado. É efetivamente um modelo de designação. Eu até quero lhe dizer assim, até se assumirmos que todos os cargos, está a ver, de direção superior são todos políticos, eu diria assim, nada tenho a ver, uma coisa é certa, a dizer contra, temos é de estabelecer um divisor de águas, é dizer assim, mas onde é que termina a função política e começa a função administrativa? Termina o divisor de águas entre o subdiretor-geral e o secretário e o diretor de serviços, muito bem, então que se proceda assim. Agora, uma coisa é certa, a partir do momento em que estabeleça um divisor de águas, vai ser sempre necessário um concurso para aqueles que são da área administrativa, concorda comigo? Ora bem, ora, se é lógico, então vamos continuar a refletir. Dos 9.300 dirigentes intermédios, a esmagadora maioria deles está em regime de substituição e não foram a concurso. Também não é, claro que é mau, não é bem um exemplo, mas se for consultar, eu diria assim, os dirigentes na administração pública, a sensação que têm é que muitas vezes estes concursos intermédios, não tendo sido conduzidos, nem sendo acompanhados, nem auditados por uma entidade administrativa independente, é mais uma liturgia de um ritual concursal, do que efetivamente um processo instrumental que permita escolher a pessoa certa para o lugar certo. Mas repare, estamos no mundo das opiniões, o Sr. Deputado pediu-me a sua opinião e eu com toda a franqueza estou a dar-lhe a minha opinião. Portanto, sobre a sua intervenção eu ficava por aqui.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar as deputadas e os deputados desta comissão, onde eu habitualmente não estou. Saudar o Sr. Professor Bilhin. O Sr. Professor ficou por aqui, mas eu acho que vou obrigá-lo a estender-se um pouco mais sobre este ritual litúrgico que são as nomeações da CRESAP, não mais transparentes do que qualquer outra, na nossa opinião, até menos transparentes. Nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes sobre isto, acho que o Sr. Professor sabe qual é a opinião do Bloco e a minha opinião em particular, mas acho que temos sempre a oportunidade para aprofundar argumentos, isso é bom, sobretudo numa altura em que o Sr. Professor está de saída. E as saídas são sempre momentos para balanços e talvez tínhamos aqui uma boa oportunidade para fazer um balanço do modelo que a CRESAP representou, mais do que cada caso individualmente, um balanço do conjunto dos casos, porque quando olhamos para a CRESAP, já foi aqui de alguma forma dito e é verdade, parece que a CRESAP é um conjunto de casos, sempre que se olha, há sempre um conjunto de casos que acabam por nos dar uma imagem maior, que é a imagem do modelo, se o modelo funciona ou não funciona. Pedro Passos Coelho, em 2012, quando o nomeou e quando montou este modelo como nós o conhecemos atualmente, disse que o objetivo da CRESAP era despartidarizar os cargos superiores à administração pública. E o professor João Bilhin, na altura também, espero citar com correção, disse: estou com 65 anos de idade, onde é que eu poderia ser mais importante para o país? Acho que aqui há a acabar com a cunha partidária e a privilegiar o mérito. E, portanto, nós temos que ter noção que, embora o professor João Bilhin diga em 2016 que em nenhum momento o legislador atribuiu à CRESAP ao seu estatuto, na lei ou no regulamento, competência ou missão para despartidarizar a administração pública, embora isso seja dito agora, que afinal nunca foi o objetivo da CRESAP retirar o cunho partidário dos concursos para a administração pública e das nomeações, o que é verdade é que no início, em 2012, era esse o objetivo que foi anunciado. E, portanto, relativamente a esse objetivo, nós temos que ver qual foi o resultado. E não vale a pena estarmos aqui a atirar de um lado para o outro da mesa quem é que utilizou melhor as formas de contornar a CRESAP para fazer nomeações partidárias. O que é facto é que elas existiram. E eu não posso esquecer que numa altura em que acho que aqui nesta comissão referi as nomeações e a forma como em vários regimes nomeado ou por substituição os centros distritais da segurança social na altura do governo anterior foram todos dirigidos por dirigentes do PSD ou do CDS, a senhora deputada Maria Luís me respondeu que isso era natural porque o PSD tem muita gente, é um partido com muita gente e portanto há nele muita gente competente. Quer dizer, isto não é um argumento, com certeza também o PS, também o PCP, também o Bloco de Esquerda, não é isso a justificação para aquelas 18 pessoas serem do PSD ou do CDS, como não é justificação para que depois o atual governo faça as substituições que faz e as nomeações que faz, e eu em relação a isso sou absolutamente transparente e não tenho nenhuma dificuldade em nomear ou em referir estas situações. Nós temos é que chegar a uma conclusão. E a conclusão é que há uma confusão. Para que é que serve a CRESAP? Qual é o modelo que nós queremos? Porque, teoricamente, era para retirar o cunho partidário, não retirou o cunho partidário. Quem queria retirar o cunho partidário, apesar de tudo, continua a nomear com cunho partidário. Transparência não há. E aquilo que a CRESAP acabou por se transformar é numa situação híbrida que reflete também uma tentativa de criar uma situação híbrida entre dois modelos de administração pública. Um modelo eu não diria anglo-saxónico, porque o americano e o inglês não são iguais, mas um modelo que olha para o Estado como um Estado prestador e, portanto, olha para a administração pública como uma coisa que se pode atribuir a entidades independentes e externas, que é o modelo inglês, e um modelo, um Estado regulador, um Estado Estado que só serve para regular e, portanto, pode atribuir as funções de administração pública a entidades independentes e externas, e um modelo que é o nosso, que é de um Estado prestador que olha para a administração pública como uma das principais protagonistas e executantes das políticas públicas definidas, aliás, como a Constituição prevê, nós já discutimos isso em algumas situações. Eu sei qual é o modelo de administração pública que eu defendo, que é o do Estado prestador, que precisa de uma administração pública atuante que siga as políticas públicas conforme elas são democraticamente escolhidas pelo povo. O problema é que o modelo da CRESAP não é nem uma coisa nem outra. Não é carne nem peixe. O que o modelo da CRESAP permite é que os dirigentes da administração pública sejam nomeados partidariamente, politicamente, mas depois, na altura de ir responsabilizar quem os nomeia, há um sistema de atirar de culpas rotativo em que a CRESAP dirá sempre que a última escolha pertence à tutela e a tutela dirá sempre que a shortlist é da CRESAP e, portanto, ninguém tem culpa, a culpa não é de ninguém. E ninguém se responsabiliza pela nomeação daqueles dirigentes. Isto não é transparente e isto não é responsável perante a administração pública. É uma cortina, é uma cortina de fumo, e eu aqui costumo citar a doutora Manuela Ferreira Leite, cito-a com frequência, porque estou profundamente de acordo com ela, aliás, algumas deputadas aqui já me ouviram a fazê-lo, em que a doutora Manuela Ferreira Leite diz: eu acabava com a CRESAP, é uma fantochada. É uma resposta demagógica à fama instalada de que os dirigentes são escolhidos partidariamente. Agora, não se sabe por que critério é que são escolhidos. E esta é que é a verdade. É que agora não se sabe por que critério é que são escolhidos. Se é por filiação partidária, se é pelo mérito. O que nós queremos é um modelo que seja transparente. Decidir quais são os cargos que são definidos por confiança política, porque são essenciais à prosecução das políticas públicas, conforme elas são decididas no programa do governo, de acordo com os programas dos partidos que são eleitos para governar. E quais são os cargos que são de carreira da administração pública. E esses podem ser definidos por concurso público, como qualquer outro cargo na administração pública. Não vale dizer que o concurso público só não é transparente para os altos cargos da administração pública, quando o concurso público depois é transparente para todos os outros funcionários públicos. E esse é que é o problema, é que tenho que chegar à conclusão que o Sr. Deputado do PCP chegou antes de mim, que é verdadeiramente a CRESAP não serve para nada. E isto não é, nem poderia ser nunca, uma referência a qualquer persecução negativa por parte do Sr. Professor João Bolhin. Aliás, fomos, não sei se ainda somos, professores, professor e aluna na mesma escola, e portanto, com todo o respeito que lhe tenho, o problema não é relativamente a quem dirige a CRESAP, não é esse o problema. O problema é que a CRESAP é feita para ser contornada, para permitir nomeações políticas disfarçadas, e o problema é que isso não é um bom modelo de nomeação de dirigentes da administração pública, e portanto, por isso é que eu lhe digo que daria mais uma oportunidade para refletir estas questões, porque a pergunta que eu tenho para lhe deixar não é novidade, é se em jeito de balanço não seria uma altura de nós revermos este sistema para criar um sistema verdadeiramente transparente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Professor, para responder.
Muito obrigado. Sra. Deputada, é que na vossa intervenção, na sua intervenção, na intervenção do seu colega anterior, se vão todos no sentido da revisão, pelos vistos a CRESAP vai ter de deixar de funcionar, pelo menos como funciona. Não sei se estou a fazer entender. Para sermos todos coerentes em tudo isto, portanto, no caso de, portanto, ou seja, portanto, vai ter de, se a irmos por aí, vai ter de haver uma alteração. Vamos chamar-lhe no mínimo de alteração. Repare, eu lembro, a deputada Isabel Santos, estou a dizer o nome certo? Obrigado. Colocava-me uma questão na primeira audição nesta Assembleia, e que eu respondi assim: o modelo anterior, que era de livre iniciativa do Governo, não era um modelo, no seu todo, eu diria assim, impróprio. Eu fui designado pelo Sr. Dr. António Costa, Ministro da Justiça, para Diretor-Geral do Gabinete de Auditoria e Modernização da Justiça, e eu acho que era competente, ou pelo menos os meus colegas achavam-me competente. Portanto, o modelo anterior não nomeou só incompetentes. Agora, é verdade, Sr. Deputado, é verdade que na altura, aqui neste mesmo Parlamento, e na comunicação social se fazia referência a muito job for the boss. E aí é que está a cunha partidária no sentido em que eu estou a incluir aí. Não é o facto de haver uma, não é o facto de haver uma ligação política ou partidária, não é o facto de eu ser militante de um partido que me vai impedir de eu poder desempenhar, se sou competente, um bom cargo. O problema é que é quando a militância do partido, no partido é um pagamento por trabalho prestado e que vai eventualmente levar a que alguém seja nomeado sem ter um mérito suficiente. O que eu garanti então, Senhora Deputada, o que eu garanti então, e isso posso garantir com base no trabalho de toda a Comissão Permanente, de todos os vogais não permanentes e peritos, é que errar é próprio do homem. Provavelmente enganamos em algumas vezes, mas houve sempre uma seriedade muito grande. E pelo menos nós sempre estivemos convencidos que aqueles três que nós estávamos a propor eram os três melhores num concurso, eram aqueles que tinham mérito. Se tinham ligação política ou partidária, nós não sabíamos, eu pelo menos não sabia, nem queria saber. Não sei se estou a fazer entender. Sr. Deputado, pode não gostar da resposta que eu lhe dou, mas genuinamente é assim. Eu hoje, quando vou para casa, e há pergunta... Quando o senhor terminar, que é a pergunta que me fizeram, quando terminar o mandato, achou que valeu a pena ou não? Eu digo assim, achei que valeu a pena, não porque se tenha despartidarizado a administração, mas valeu a pena porque, pelo menos, podem ser militantes, mas pelo menos uma entidade administrativa independente, que até num caso ou noutro se pode ter enganado. Eu estou a ver um, provavelmente não direi, onde nos enganamos. Mas também 500, ok? Mas, pelo menos, havia um selo de qualidade. É só isso. Se acham que é indispensável o selo de qualidade, muito bem. Senhora Deputada, eu sou apenas um administrador. Eu sou um professor de administração, pois não sou um político. Eu nem sou de ciência política. É a Vossas Excelências que compete conceber e definir a estratégia e, uma vez definida, a mim compete-me dizer assim, eu vou implementá-la da melhor forma que eu sei. Repare, foi o Parlamento que definiu a CRESAP. Não fui eu que a defini e nem sequer sabia que existia a CRESAP quando fui convidado. Eu fui surpreendido pelo Sr. Primeiro-Ministro quando me disse que existia uma CRESAP. Eu não sabia, andava envolvido na direção do meu instituto. Não sabia de CRESAP nenhuma. Agora, uma vez que aceitei o lugar, eu não seria competente, eu não seria um profissional se eu não implementasse da forma mais barata e mais eficiente o que ali estava. Não me coloquem questões sobre a estratégia. Aos políticos o que é da política e aos administradores o que é da administração. Eu sou um implementador, eu não sou um político, nunca fui. Dir-me assim, bom, mas o senhor há pouco diz que era militante de um partido. É verdade, mas eu nunca, eu só no início é que desempenhei lá um cargo qualquer, já não me lembro qual, eu sempre só, eu limitava-me ao meu cumprimento de eu diria assim, daquelas funções de votar e de etc. Nunca tive militância. A militância naquela militância política, portanto, era uma questão, olha, era uma questão. Eu achava-me bem assim e foi assim que estive. Pronto, não sei se lhe respondi, mas genuinamente, se me pergunta o que é que eu levo para casa, dormir descansado, que era sempre a questão que eu colocava perante um júri, quando eu dizia esta pessoa não vai ou esta vai, e se quiserem que vá, eu voto contra, portanto, e deixo a assinatura em ata. O critério que eu tinha sempre é, eu vou para casa dormir descansado ou não vou? E se eu não vou para casa dormir descansado, eu não cedia. Portanto, aquilo que me leva a ir para casa dormir descansado, senhora deputada, é isto. Eu, pelo menos, depois deste tempo todo, acho que valeu a pena trocar a presidência do ISCSP, que o essencial já estava feito, por esta experiência, independentemente de, agora, de alterarem, conforme vi as vossas intervenções, isto é, ou de continuar, felizmente, a funcionar, como diz o Sr. Deputado, e eu digo também, tem todas as condições para funcionar, que fique claro, tem todas as condições para funcionar, tem todas as condições para funcionar, o sistema está montado. O sistema está montado, tem todas as condições para funcionar, portanto, independentemente disso, o que me leva a ir para casa descansado é isto. É nós contribuímos, pelo menos, para evitar que aqueles que não tinham mérito não fossem nomeados. E nisso não têm méritos. Olha, no governo anterior foram cerca de 130. Houve 130 personalidades, mais ou menos 130, indicadas pelo governo anterior, que não foram designados gestores públicos. Repare, está bem, o Sr. Deputado pode dizer que não tem importância nenhuma, tudo bem. E esses, certeza que não, eu diria assim, não, hoje não, devem, não devem estar de boa vontade nem comigo, nem com a Comissão Permanente, etc. Não sei se estou a fazer entender. Repare, o seu deputado, o seu colega anterior, falou no caso de Viana do Castelo de Segurança Social. Repare, a titular que estava em Viana do Castelo em regime de substituição, por acaso só estava na altura do coisa apenas há 3 meses, ela não foi na shortlist. Dirá assim, mas na shortlist, apesar de tudo, foram pessoas, eventualmente, do partido do governo, e eles foram, olha, mas eu não ando a controlar quem, aliás, eu estou proibido e não quero saber de qual a ligação política ou partidária, eu nunca quis saber, porque quero ir dormir para casa descansado sem saber. Portanto, agora, aceito, Sr. Deputado, que isto não a satisfaça, portanto, eu não a quero convencer. Repare, eu não a quero convencer, genuinamente, portanto, não é a minha intenção, e mais, o que, tratamos aqui em áreas diferentes. Eu sou um administrador, Vossa Excelência é uma política, portanto, é assim que lhe compete definir a estratégia. Diga-me para onde é que vai, e se eu for administrador, eu vou, juro, que se eu fosse convidado, ok, e tivesse disponibilidade para aceitar, ia fazê-lo da melhor forma e da forma mais barata, que é a mim que me compete fazer isso, nada mais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. É a vez do Grupo Parlamentar CDS, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Professor João Bilhin e agradecer a presença aqui. Não quero reacender polémicas, mas depois do que eu vi aqui, não posso deixar de dizer que... Eu percebendo muito bem, e acho que toda a gente percebe, só não percebe quem não quer, a intenção do Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho em pedir ao Secretário-Geral do Partido Socialista que indicasse alguém para a presença da CRESAP, acho que toda a gente entende porque é que faz isto, exatamente por uma questão de transparência e de salvaguarda do Governo sobre suspeitas que sobre ele caiam. Percebendo isto, ao Sr. Professor, eu não lhe posso deixar de dizer, também sabe o Sr. Professor, mas que... O PS mudou e o PDS radicalizou e virou à esquerda e, portanto, Sr. Professor, tenho a certeza que o Dr. António Costa, não ligou ao líder da oposição, Dr. Pedro Passos Coelho, para perguntar se achava que o Sr. Professor devia continuar ou sequer para lhe indicar um novo nome para o substituir. Tenho a certeza que isso não aconteceu, mas, Sr. Professor, a vida é assim, são sinais dos tempos. Nós compreendemos bem a evolução das coisas e, portanto, penso que todos sabemos isto que eu estou aqui a dizer, só que achei que devia dizer. E depois, Sr. Professor, tirando esta pequena introdução, eu queria lhe deixar 3 questões que eu penso que são importantes, pelo menos para o CDS são importantes, relativamente à CRESAP e aquilo que tem sido a CRESAP. E começava por lhe levantar uma questão, que é a questão de... tem sido público e foi público no passado recente várias vezes, aliás aqui repetido e com toda a coerência como aqui diziam, que os partidos de esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, criticaram sempre, em diversas oportunidades, e sempre criticaram o funcionamento da CRESAP. Mas agora, Sr. Professor, a pergunta que eu lhe queria fazer é, uma vez que estes partidos neste momento apoiam uma solução de governo e, portanto, que tenham a possibilidade de implementar políticas do ponto de vista da ação governativa, queria-lhe perguntar o que é que já foi feito pelo atual governo para melhorar o funcionamento da CRESAP de acordo com as críticas que no passado tinham sido feitas. Depois, outra questão que lhe queria deixar era o facto de foi noticiado em junho que em apenas 6 meses o governo, o atual governo, o governo liderado pelo Dr. António Costa, tinha demitido 282 dirigentes e que apenas desses 282 dirigentes, que apenas 41 cargos serão submetidos a concurso público promovidos pela CRESAP. Ou seja, saem 282, mas na reposição desses 282, apenas 41 serão submetidos à CRESAP, junho. Público, notícias que saíram. Eu perguntava ao Sr. Professor o que é que pensa sobre esta questão. Por último, uma questão que acho que é importante e que também é pública, que foi o facto de, em agosto, se ter ficado a saber que o Governo tinha nomeado 5 secretários técnicos das autoridades de gestão de 3 programas operacionais do Portugal 2020, sem pedir a avaliação prévia da CRESAP. No entanto, nós sabemos que também houve um sexto secretário técnico, concretamente para o Programa Operacional MAR 2020, que também foi nomeado, mas que este, neste caso, teve o parecer da CRESAP. A primeira questão que lhe faço é se confirma estes factos. Depois, tendo em conta que a resolução do Conselho de Ministros, que é 73B/2014, estipulou que os secretários técnicos, estipulou e agora estou a abrir aspas, os secretários técnicos são equiparados para efeitos remuneratórios a cargos de direção superior de segundo grau, fecho aspas. Eu pergunto, Sr. Professor, com esta equiparação, se não considera que estes 5 secretários técnicos não deveriam ser nomeados sem ter tido parecer da CRESAP, ou seja, se aqui estaremos ou não a cumprir a lei. E, portanto, vai aqui uma grande confusão. Como? Não é o que diz a lei, mas eu já lhe vou dizer o que é que diz o Governo, porque tenho aqui uma resposta, mas não é o que... Mas olha, não é não. E, portanto, o que eu lhe pergunto, acha na sua opinião que deviam ou não iam, ou deviam ir, e para a sua deputada não ficar ofendida, há ou não pela parte do Governo, eu vou dizer desta maneira, um desconhecimento da lei, porque os deputados do CDS, dirigiram uma pergunta ao Governo exatamente neste sentido. A resposta, curiosamente, chegou hoje da parte do Governo quanto a esta matéria e diz uma coisa que na minha opinião não fará muito sentido, porque não há leis para sim e para não, e diz assim, eu vou ler nesta conformidade, justificando com, eu depois posso facultar a todos os deputados que quiserem, não vou estar aqui a perder esse tempo, diz em conclusão, não há a obrigatoriedade dos membros de Governo submeterem a designação dos secretários técnicos àquela comissão, à CRESAP, sem prejuízo de, se assim o entenderem, poderem solicitar à comissão uma avaliação do currículo e da adequação das competências de personalidades indicadas ao exercício do cargo. Portanto, parece-me aqui uma ideia que eu gostava de saber se o Sr. Professor concorda ou não, que a CRESAP é assim uma coisa voluntária. Quer dizer, não é um organismo instituído pela Assembleia da República para exercer funções dentro das competências legais. E, portanto, é assim uma coisa, ora, nós não sabemos bem, ou então dá-nos jeito neste caso, vamos lá perguntar à CRESAP, ou se não, Sr. Professor, se acha que, efetivamente, o caso destes 5 secretários técnicos que foram nomeados pelo Governo sem recurso à CRESAP, se deveriam ter ido à CRESAP ou não. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, eu vou seguir as questões que me colocou e vou responder também à sua última questão. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, eu gostava de dizer-lhe o seguinte, é que eu efetivamente nunca pedi ao Governo para continuar até o final do meu mandato. Eu não pedi. Atenção, eu não pedi. Eu sei que houve dirigentes que pediram e requeriram. Eu sei que há organismos, até no Ministério das Finanças, relativamente a um assessor, que é muito importante, numa área do Ministério, que o próprio organismo pediu. Mas eu não pedi. Eu disse sempre que não pedia. E se o Governo me convidasse, que iria concretamente analisar. Portanto, que isto fique claro. Também o Governo não convidou, mas eu não pedi. Isto é uma questão de honra e de clarificação. Eu nem pedi, nem por escrito, como alguns dirigentes fizeram e fazem, por exemplo, na área da saúde, há vários designados, com requerimento, eu não fiz requerimento e eu nunca disse oralmente tal coisa, portanto, eu não pedi. Mas, desde abril, que eu sei que o Governo disse-me que não iria dar, por uma questão de coerência, assim como não dava a um dirigente que estava à beira de, na PCM, à beira de se aposentar com 70 anos, que, como não davam a ninguém, também não me davam a mim. E desde então, repare, eu como presidente do ISCSP, ao abrigo do artigo 78 do Estatuto da Aposentação, eu contratei diversos militares, diversos diplomatas, diversos professores já aposentados, e que continuaram depois dos 70 anos a ensinar em funções públicas, ano a ano. Naturalmente que houve uma altura em que o doutor Lacão, que é quem tinha competência nesta matéria, diz assim, não se vai dar mais, não se vai autorizar mais. porque há docentes novos que precisam de trabalho, etc. A lei não foi alterada, apenas o governo que não quis, não, achou que não devia utilizar essa faculdade que diz. O artigo 78 nos implementos é claro, quando diz assim, qualquer aposentado pode exercer funções públicas desde que, duas condições, não tenha sido aposentado compulsivamente, não tenha sido por incapacidade, depois, desde que haja despacho fundamentado, com fundamento extraordinário, e mais, ou que a lei orgânica concretamente o permita. Não sei se estou a fazer entender. Portanto, esta é a lei geral e obriga desta própria lei, e eu contratei muita gente para o ISC, até que houve uma orientação do Governo não contratar mais, e hoje neste momento há vários médicos até, e esses até têm uma legislação especial, que até podem ser pagos e tudo. Portanto, que é o artigo seguinte relativamente às remunerações. Portanto, se este ponto está claro, eu efetivamente não pedi. E pode acontecer que o Governo estivesse à espera que eu pedisse. Eu não pedi. Sabe porquê? Porque eu nunca pedi nada a ninguém. Eu nunca pedi nada a ninguém. Que isto fique claro. E o primeiro que diga que eu pedi emprego a alguém, que me venha dizer. Desafio que diga. Eu nunca pedi ao longo da minha vida, e não é agora com 100 anos que eu ia pedir. Portanto, não pedi. Depois, coloca-me a questão, eu vou a esta questão última que A questão última é assim, eu vou explicar-lhe, Sr. Deputado, como é que a questão surge, porque é importante saber como surge. Nós, na CRESAP, não nos tínhamos apercebido que na alteração legislativa ocorrida em setembro do ano passado, que o artigo 1º tinha sido alterado, e que dizia que era para dirigentes superiores ou a eles equiparados, a que antes não tinha equiparados a todos os efeitos. Isto foi novo. Porquê? Porque eu aqui na Assembleia da República coloquei esse problema por causa dos ACES, dos agrupamentos dos centros de saúde, que eu chamava, que estavam num limbo, e que nós até na CRESAP tínhamos de organizações atípicas, e que era necessário clarificar esse atipismo. Eu não me apercebi que vossas excelências tinham alterado a lei, confesso. E, portanto, nós continuamos a atuar como os ACES, por iniciativa do Sr. Ministro anterior, Paulo Macedo, e do seguinte quis continuar, e, portanto, por iniciativa do Governo, pedia-nos parecer, e até considerava o parecer vinculativo, e nós continuamos a dar relativamente aos ACES, mas nunca sequer fundamentando no artigo 1º, fundamentando numa linha lá para baixo que dizia que nós éramos obrigados a colaborar com o Governo em matéria de recrutamento e seleção. Até que do Ministério do Mar há um assessor que me telefona e diz assim, e coloca-me o problema, e a minha resposta de imediato, não, mas isto não vem a nós. E ele diz-me assim, ó, Sr. Professor, mas leia melhor a lei. Mas qual lei? E vai o artigo e digo assim, ó diabo, mas isto foi alterado. Aí é que nos apercebemos que efetivamente a lei, nós não nos tínhamos, portanto, nos primeiros casos dos secretários, que foram, nós também não levantamos, isto é, problema nenhum. Primeiro, porque no governo anterior também tinham sido nomeados, sem vir, porque não havia aquela alteração na lei, não sei. A alteração surpreendeu toda a gente. Isto, repare, agora diria assim, efetivamente, para o Ministério do Mar, foi necessário e nós demos. Agora, depois é assim, se há dúvidas do ponto de vista jurídico, eu remeto-me claramente à de Gaiep. A DGAIEP é que é a entidade competente para interpretar o Estatuto dos Dirigentes da Administração Central do Estado. E a Direção-Geral do Tesouro e Finanças é a entidade competente para interpretar o Estatuto do Gestor Público. Para nós, pelo menos para mim, quando fui presidente da CRESAP, o que eles diziam fazia-se. Portanto, se a DGAIEP entendia que a licenciatura era necessária, como entendeu até um determinado momento, nós parametrizamos a plataforma para isso. Num outro momento evoluiu e acha que também pode ser habilitação própria, alguém que tenha uma qualificação superior, diz que há 8 ou 10 anos, não tendo a licenciatura. Nós vamos, se eu estivesse lá, iria alterar concretamente a plataforma para poder acomodar isto, porque à partida nós seguimos a interpretação da DGAIEP e repare, não somos só nós. Quando há conflitos nos tribunais administrativos e fiscais, até os próprios tribunais levam muito boa conta o parecer da DGAIEP. assim como também no que se refere ao parecer da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, relativamente ao Estatuto do Gestor Público. Ou seja, aí eu diria assim, à partida, portanto, no caso de haver dúvidas, vamos imaginar, em primeiro lugar, se um membro do Governo, vamos imaginar, um membro do Governo não... designa um gestor público e não nos consultou. Vamos a situação mais atenta, eventualmente, contra o Estatuto do Gestor Público. Senhor Deputado, nós nunca fomos dizer, nós não dizemos, porque nós não temos competência de controle nem de auditoria sobre o Governo. Eu não posso andar atrás do Governo a saber dizer, olha que o senhor devia mandar à CRESAP e não mandou. Se o Governo manda, nós apreciamos e vemos se é competência nossa ou não. Se não manda, nós não apreciamos e nem nos pronunciamos. Portanto, ou seja, quem tem competências nesta matéria é a Inspeção-Geral de Finanças, que herdou as competências e atribuições da antiga Inspeção-Geral da Administração Pública. Portanto, que seja a Inspeção-Geral de Finanças a se pronunciar sobre o assunto, ou que seja a de GAIEP, ou seja a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, mas não nós. Nós cumprimos concretamente, enquanto eu fui Presidente, foi esta a orientação. E, portanto, eu já sei que eu até fui bastante... confrontado com a comunicação social, então os senhores obedecem, os senhores são independentes e como é que obedecem à DGAIEP? Obedeço à DGAIEP porque é a entidade que, nos termos da sua lei orgânica, tem competência efetivamente para fazer a interpretação. Portanto, este ponto é o ponto. Vossa Excelência, pode, por favor, o ponto anterior, eu tenho uma letra horrível e como estou um bocadinho nervoso, não fixei. Pode recordar-me?
Sr. Deputado, se puder só repetir, depois o senhor professor rapidamente concluir.
O ponto anterior tem a ver com a questão da demissão dos 282 dirigentes.
Muito bem. Muito obrigado. Repare. Sr. Deputado, eu uso o mesmo adjetivo que usei antes, desconfortável. Eu senti-me desconfortável com as nomeações, a ser verdade o que o Jornal de Negócios disse, porque eu não fiz as contas, eu não sei quem é, quem pertence a que partidos, mas a ser verdade que cerca de 75% efetivamente tinham ligação ao Governo, o que eu disse sempre e repeti, eu sinto desconforto. Pois aqui eu digo assim, eu sinto desconforto. E sinto desconforto porquê? Sinto desconforto e alguma culpa. Culpa só nisto. Eu devia ter proposto esta Assembleia, aqui fica concretamente uma sugestão. Aquela alínea que refere nas 11 situações de cessação da Comissão de Serviço, que diz que, por necessidade de implementar uma nova orientação, essa alínea fazia sentido quando a nomeação era de livre escolha do Governo. A partir do momento em que é na sequência de um concurso, não faz tanto sentido. Na minha opinião, isso passou-nos, portanto, passou-nos, não devia ter ficado. Ou então, se ela se mantém, o membro do Governo, quando usa essa alínea, mas reparem, eu não sou jurista, deve usá-la nas mesmas situações em que o Tribunal exige que se justifique o interesse público. Ou seja, não basta apenas fazer alusão ao interesse público, é preciso dizer em concreto em que aspectos é que o interesse público foi ferido. Pois aqui eu diria assim, é preciso dizer em concreto em que pontos aquele dirigente não está em condições de... Porque nesse caso, deixe-me dizer-lhe assim, nesse caso o problema já foi do júri. E foi do júri porquê? Foi do júri porque sempre, em todas as entrevistas, não há ninguém que tenha sido entrevistado por mim que não tenha concretamente me ouvido no final dizer assim, olhe, estamos a recrutar para um mandato de 5 anos. A legislatura é de 4. Tenho aqui o ponto 9. E, na nossa interpretação, o legislador encarregou este júri de recrutar profissionais e não políticos. Portanto, temos de recrutar alguém capaz de lidar com todas as cores político-partidárias. Portanto, se a nossa preocupação foi esta, o que é que eu não entendo? Não entendo, por exemplo, que um dirigente que tinha sido selecionado pela ICRESAP diga que não trabalha com o Governo A, B ou C. Não entendo. Como também não entendo que alguém nesta situação, sem haver uma justificação em concreto, seja também concretamente desonerado. Trata-se apenas de uma questão de lógica formal no sistema. Acho que neste ponto o sistema precisaria de ser aprovado. Ou seja, se efetivamente o futuro não for no sentido apontado pelo Partido Comunista Português ou pelo Bloco de Esquerda, no sentido de uma alteração profunda disto, e for um pouco no sentido do que o Partido Socialista aqui colocou, eu diria assim, é claramente uma melhoria que importa concretamente fazer, na minha leitura, eventualmente errada. Mas, como sabes, eu sou, isto é, a sugestão de um administrador. Eu não sou político, Vossas Excelências, melhor do que eu, melhor decidirão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos iniciar a segunda ronda, mas eu peço à Sra. Presidente para retomar as funções.
Bem, vamos entrar na segunda ronda. Senhor Professor, esta segunda ronda far-se-ão perguntas de cerca de 5 minutos consecutivas, com a possibilidade de, por cada um dos grupos parlamentares, com possibilidade de intervenções de 2 minutos por deputados que assim o requeiram, e o Senhor Professor depois responderá conjuntamente. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Mercedes Borges.
Obrigada, Sra. Presidente. Nesta minha segunda intervenção, as minhas primeiras palavras dirijo-as à Sra. Presidente para apresentar o meu pedido de desculpas por ter usado um tom mais elevado do que aquele que uso de uma forma geral, não tendo pedido autorização para isso. Mas senti-me profundamente indignada e magoada pelo que assisti nesta comissão, porque não tenho por forma debater estes assuntos. Perco mais um minuto para dizer que ao longo destes anos os debati com a Sra. Deputada Isabel Santos. Trocámos muitas vezes argumentos. Não concordámos, mas nunca fomos assintosas uma com a outra ou com qualquer outro deputado nesta comissão. Por isso, Sra. Presidente, eu própria cedi, não na minha intervenção, mas depois na parte considerada à partes, um pouco o tom da minha voz, por isso apresento, como é meu dever, as minhas desculpas. Sr. Professor Belim, quero dizer que o senhor aqui hoje trouxe reforça aquilo que para o Partido Social Democrata conta. Não é o cartão político. Não é, na sua essência, o cartão político. É a competência. E o senhor é uma pessoa com um currículo e com uma competência que nos reconhecemos, peço embora não seja social-democrata e até poderia ser de outro partido qualquer. O que nos interessa é ter dirigentes da administração pública que não devem ser prejudicados pelas suas opções partidárias, porque isso não é uma cerceação do direito democrático que qualquer um de nós tem, é podermos participar na vida cívica e quando contestamos tanto os portugueses por se afastarem da vida partidária, isso seria a forma mais ignóbil de o fazer. Por isso, eu quero dizer que tenho orgulho no modelo que foi implementado. Não é um modelo acabado, não é um modelo perfeito, mas é um modelo, vou repetir aquilo que já disse no passado, em construção, passo a passo. Ouvi o PS aqui dizer, para vós, Sr. Deputado, que não vai ser extinta a CRESAP. Se a quisessem extinguir, revogar, já o teriam feito. Já o teriam feito, acho eu, já fizeram tantas revogações, já teriam revogado. O que não compreendo é que, sendo o modelo mau, o mantenham. Isso é que eu não entendo. Se está mal, corrige-se segundo os nossos pontos de vista. Os parceiros da coligação que mantém os senhores no poder, dizem que ele é mau, é péssimo, não serve. Deve ser como a do Partido Comunista, em que nas suas câmaras nomeia todos os que são da sua cor. Todos os outros são provavelmente incompetentes. Por isso, Sr. Professor, eu espero a apresentação do modelo que o Sr. Deputado Isabel Santos tanto defendeu aqui, que se mantivesse tudo até ao fim e que dos três aparecesse apenas um nome. Foi isso que lhe foi pedido pelo atual governo? O senhor apresentou só um nome no final, já lhe pus esta questão e volto a reiterar, não é? Porque não me respondeu. Da shortlist, independentemente de quem foi, o senhor, a CRESAP, quando falo no senhor, falo na CRESAP, foi pedido que passasse a apresentar apenas um nome e hierarquizando os outros. Era esta a proposta que estava e eu estou dotada de toda a documentação. Aquilo que eu disse no passado vem comigo, aquilo que todos nós dizemos caminha connosco. E é nesse sentido, Sr. Professor Bolinho, que eu não vou deixar de recordar aquilo que nós sempre defendemos. O modelo que dê à administração pública, da qual eu faço parte, com muito orgulho, e onde fui dirigente muitos anos, com vários governos de diferentes cores, um selo de que eu não era girl for the boys, mas que era reconhecida por trabalhar muito, por ter mérito, por ter competência. E na administração pública não se trabalha com quem gostamos partidariamente, porque não devemos lá estar partidariamente. Temos que trabalhar para prestar serviços aos portugueses, ao nosso país, nas competências que nos estão atribuídas da melhor forma, com maior rigor, porque a nossa missão é servir, é prestar serviços. Se pretendem uma administração pública diferente, façam-na. Jobs for the boys again. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vim a esta comissão com a intenção de fazer qualquer intervenção. Vim aqui simplesmente para me despedir pessoalmente do Sr. Professor João Bilhinho, no momento em que ele cessou funções, e depois de, desde 2012, termos travado muitas discussões sobre o funcionamento da CRESAP, sobre a lei que enquadrava a CRESAP e sobre todo este novo modelo que foi anunciado como um modelo que ia trazer a transformação absoluta e que, de repente, iria despartidarizar completamente a administração pública. Era assim, foi assim, que o Sr. Primeiro-Ministro, à altura, Pedro Passos Coelho, anunciou este modelo. E foi assim também, na altura, que o Sr. Professor João Bilhinho assumiu a sua função. Vejo que hoje, face ao decurso do tempo e à experiência, mudou de opinião e já concluiu que não despartidarizou. E não despartidarizou porque eu, em 2015, fiz um levantamento que partilhei com a Vossa Excelência, em que se verificou que em 104 procedimentos, com 569 candidatos, em que foram apresentados em cada um destes procedimentos uma shortlist com três nomes, e desses três nomes foi escolhido um nome pelo titular do governo, 75% destas pessoas pertenciam ao PSD ou ao CDS. Ora, chamar a isto um concurso, falemos antes naquilo que eu lhe disse muitas vezes, Sr. Professor João Bilhinho, numa espécie de concurso. E é até o próprio deputado Virgílio Macedo, então presidente da distrital do PSD do Porto, agora noutras funções, que dizia que este processo era um pseudo-processo apartidário que só produz descredibilização. E foi sempre isso que eu lhe disse, Sr. Professor, que iria acontecer. E foi isso, Sr. Professor, que aconteceu. E chegados ao fim disto tudo, aqui temos o Sr. Professor a reconhecer que este processo não despartidarizou de maneira nenhuma a administração pública. Ora, o que tem que acontecer é a criação de um modelo claro, absolutamente transparente. Quais são as funções que são funções de confiança política e que devem obedecer a nomeação, quais são as funções que são funções eminentemente técnicas e que devem proceder a concurso, mas um concurso em que há uma designação até ao fim de quem é o candidato que vai ocupar aquele lugar. Um concurso claro, transparente, independente. Senhor Professor, lembrei-me esta manhã, quando soube que vinha cá a esta audição, das palavras que lhe disse na altura, que percebia muito bem porque é que era nomeado para estas funções. Porque o Senhor Professor Bilhinho, com o seu espírito de missão extremo, com o seu espírito quase messiânico de querer mudar as coisas, acabou por ser um instrumento útil no dar uma imagem de despartidarização a um processo que era profundamente partidarizado e era profundamente partidarizado pela forma como estava estruturado pela lei. Foi pena, Sr. Professor, que tudo isto tivesse acontecido. Lamento as muitas vezes em que a Comissão foi destratada nos procedimentos e desejo-lhe toda a felicidade do mundo nos próximos anos, a nível profissional e pessoal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, eu quero naturalmente, e porque estamos numa reta final, agradecer ao Sr. Professor e Deputado também despedida todo o trabalho que desenvolveu. Eu acho que ficou bastante evidente nesta audição que, desde logo a começar na própria escolha do Presidente, teve precisamente o objetivo de não o fazer pelas escolhas ou pelos cartões partidários, aliás, dizia há pouco que até era militante do Partido Socialista, porque, na realidade, uma das principais críticas que nós ouvimos constantemente e com muita razão as pessoas fazerem, e é essa também uma das razões para se afastarem da política e desacreditarem os políticos, é o facto de as escolhas durante muitos anos terem sido feitas apenas pelo o cartão partidário. O que não significa que, se tiverem cartão, e como dizia a minha colega Mercês, que não devem ser escolhidas se forem as melhores para o exercício dessa função. E como também o Sr. Professor disse de início, mas aquilo que a CRESAP acabou por fazer foi introduzir um mecanismo, um instrumento de controle administrativo das nomeações que foram sendo feitas e, como também dizia muito bem o Sr. Professor, dando aqui um certo selo de qualidade às escolhas que, ao longo dos anos de existência da CRESAP, foram sendo feitas. Naturalmente que haverá aspectos e melhorias a introduzir no modelo, mas é também para esse debate que eu acho que faz sentido o Partido Socialista também entrar e dar naturalmente o seu contributo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor.
Sra. Presidente, pois eu peço desculpa, Sra. Deputada, eu há pouco passou-me de facto essa questão. Não, nós continuamos com este Governo, nem poderia ser de outra forma, porque a lei não foi alterada, a apresentar três nomes por ordem alfabética. A lei não foi alterada. Portanto, nem temos outra. Portanto, nós continuamos a apresentar três nomes por ordem alfabética, só com a alteração da lei poderia haver uma diferença. Eu sei, Sra. Deputada Isabel Santos, eu sou um otimista incorrigível. Aliás, eu lembro-me de ter dito assim. A Sra. Deputada não gostou de uma coisa que já não me lembro o que disse, mas sei que reagiu assim um pouco e com todo o seu direito, e eu dizia-lhe assim: Sra. Deputada, sabe, eu quando vejo uma ideia que me parece boa, eu defendo-a com a mesma coragem como se eu tivesse 20 anos. Usei mais ou menos esta expressão. Foi assim quase no final. E de facto foi o que aconteceu nesta comissão. Foi o que aconteceu nesta comissão. Quando se diz que não há transparência, e repare, nunca se discutiu tanto neste país a nomeação dos dirigentes superiores como se discutiu durante a CRESAP. Nunca. Desafios a avaliar, fazer análise de conteúdo na comunicação social sobre esta temática e verifiquem se eventualmente houve algum período em que tenha havido tanto escrutínio como houve durante este período. Que mais não fosse, isso foi uma vantagem. Discutiu-se. Olha, foi objeto aqui de discussão. E na comunicação social, portanto, é simples. Há técnicas para fazer isto, análise de conteúdo, pegar nos jornais, ver a posição em que ocupou, ver o espaço, etc, etc. Portanto, acho que desse ponto de vista teve essa vantagem. Agora, uma coisa é certa, que é isto, não despartidarizou, porque também, para despartidarizar, tínhamos de saber o partido de, e tínhamos de excluir, ou todos nós sabemos que, no, que isto inconstitucionalmente não é possível, não é verdade?
Não.
Isto não
é possível.
Está bem, está bem.
Senhores deputados, vamos criar condições para o senhor professor Bilhin poder terminar a sua intervenção, que já teve aqui num ambiente um pouco exaltado. Vamos criar condições para que possa continuar serenamente a intervenção e que nos traga aqui a sua própria perspectiva relativamente a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu volto, neste ponto, eu gostava só, que eu acho que de alguma forma é lapidar, que de dizer o seguinte, que de alguma forma, eu diria também não quero ocupar muito mais os senhores deputados, que é assim, que já disse há pouco, mas que é importante repetir, porque se eu não tivesse, juro-lhe, se eu não tivesse convencido, eu não dizia. Eu estou convencido. Talvez o meu otimismo incorrigível aos 70 anos, que efetivamente contribuí, quer com o anterior governo, quer com este, no anterior governo tive aqui estatisticamente, portanto eu tive uma escala que com este não tive, nem sequer há um ano, no anterior tive 4 anos, portanto tenho mais casos com o anterior governo, para evitar que algumas pessoas que não tinham perfil fossem nomeadas. Se eu tivesse a noção de que não tinha de alguma forma, admitindo a hipótese que me tenha enganado numa vez ou outra, mas repare só, eu na minha cabeça, não vou dizer quais os casos, há dois casos em que eu me enganei, mas dois casos em 500, repare, um erro nas ciências sociais de 5% é aceitável. Estamos a falar aqui numa, não sei se estou a fazer entender, estamos a falar de uma coisa ínfima. Olhando para trás, eu diria assim, se calhar eu não valorizei devidamente alguma coisa que estava concretamente ali, eu devia ter valorizado mais, ok? São dois casos que me possa... Agora, repare, senhores deputados, foram 44 peritos que generosamente trabalharam connosco. Foram 24 vogais não permanentes que generosamente trabalharam e deram o seu melhor. Foram 3 vogais permanentes, uma vogal permanente que o Sr. Deputado conhece muito bem, que é a minha ilustre colega, antiga vice-reitora da Universidade do Minho, que abandonou as funções da Universidade do Minho para me seguir. Foi a doutora Helena Dias Ferreira, que deixou de ser inspetora-geral do Ministério da Ciência para vir trabalhar comigo. Foi o meu colega José Luís Nascimento, que podiam ter feito outras coisas e que se dedicaram a isto. E todos eles têm a noção de que valeu a pena. Portanto, não é apenas a minha sensação, senhores deputados, é a sensação de todas estas pessoas que trabalharam comigo. E mais, senhor deputado, é mesmo para terminar, senhores deputados, reparei, volto àquele ponto, que é ingrato. Qual é? Quem usa o Serviço Nacional de Saúde avalia o melhor de quem não usa. Quem usou o serviço CRESAP avalia melhor do que os senhores deputados. Pronto, mas isto é da vida. Quer dizer, nem eu pretendo, juro-vos aqui, convencer ninguém. Eu apenas estou a dar dados. Mas, se me pedem a minha opinião, como administrador, eu dou dados, mas é aos senhores que compete, são os legisladores, é aos senhores que competem definir a estratégia e concretamente avançar. A mim, se eu ainda estivesse no ativo, que já não estou, senhor deputado, eu neste momento sou professor convidado da Universidade Federal de Brasília. Não, estou no ativo. Não, aqui em Portugal estou proibido de ensinar na universidade, como sabe. Mas olhe, como no Brasil posso, olhe, tenho um salário até no Brasil. Pronto, não me gosto, não quero ir cá. O senhor deputado dizia assim, nunca mais eu convidaria. Mas eu também nunca, repare, eu nunca pedi para ser convidado para nada, senhor deputado. Não sei, eu nunca pedi a ninguém. Olhe, eu fui convidado para ser diretor-geral do Ministério da Justiça, o senhor ministro de então nem me conhecia. E eu conheci-o da televisão, como figura pública. Se ele me encontrasse no claustro cá embaixo, eu não sabia quem era. Portanto, ou seja, eu nunca pedi nada, absolutamente nada a ninguém nisto. E mais, sabe como é que eu fui professor convidado da Universidade Federal de Brasília? Porque concorri. E quero lhe dizer mais, é que há uma burocracia pior do que a portuguesa. Concorri e ganhei. Portanto, ou seja, eu mantenho no ativo, graças a Deus cheguei a esta idade, com vida e saúde. Quantos colegas meus já não tiveram a sorte de chegar aos 70 anos? Eu tive a sorte de chegar... Portanto, eu não vou perder-me com ninharias, etc. Agora, também pode dizer assim, eu aceito. Bom, o senhor está encontrando um elemento ideológico para se contentar, dizendo assim, eu dei um selo de qualidade e não sei o quê, portanto, eu aceito essa visão, não sei se estou a fazer entender, porque a razão é que tem de ser a minha mais certa do que a vossa. O aceito, genuinamente. Agora, efetivamente é isso que me sustenta. É isso que me leva para casa hoje, descansado, e não tomar Lexotã à noite. É vida, Sra. Presidente. Com isto terminei.
Muito bem. Temos uma inscrição para a terceira ronda da parte do... Peço desculpa, temos uma inscrição para a terceira ronda pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu pergunto se o Grupo Parlamentar do PS também quererá integrar a terceira ronda. Muito bem. Muito bem. Senhor Deputado Inês Domingos.
Senhor Presidente, muito obrigada. E eu queria apenas dizer em poucas palavras, começar por agradecer ao Sr. Professor Bilhinho ter vindo aqui fazer uma reflexão sobre o que foi estes anos que passou na CRESAP. A CRESAP é uma instituição importante, que é importante pela sua natureza e pelo que pretende fazer e pelos objetivos que tinha inicialmente e que sempre com a sua liderança procurou cumprir, e pelo facto de ter sempre defendido a nomeação por critérios que são de mérito, porque é uma questão que obviamente o PSD e em particular o Presidente do nosso partido acredita de uma forma muito veemente que é um país de meritocracia. E por isso eu queria agradecer ter vindo cá, fazer o balanço, um balanço de uma instituição que não é perfeita, poucas são, mas a importância das instituições é muito grande e o país avança quando temos instituições que são suficientemente robustas, como penso que o Sr. Professor terá deixado a CRESAP, numa situação de robustez suficientemente grande para, caso seja esse o desejo deste Governo, continuar a fazer um excelente trabalho no sentido de melhorar e de aperfeiçoar os critérios de contratação na administração pública. Nós obviamente precisamos de uma administração pública forte, competente, ágil e é isso que se procurou fazer com a CRESAP e só podemos esperar que com uma nova liderança continue a fazer este trabalho que na nossa perspectiva foi realmente muito importante. E por isso agradecer o seu trabalho e desejar-lhe as maiores felicidades para o futuro. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Bilhinho, muito obrigado por ter vindo conversar connosco aqui na Comissão de Finanças do Parlamento, que também trata das questões das administrações públicas. Nós temos uma discussão a fazer e ela tarda a fazer-se. Quer saber quais são os universos onde o Estado deve intervir. E antes de discutirmos algumas questões micro, nós devíamos fazer uma discussão mais ampla sobre as intervenções, sobre a forma como o Estado intervém, sobre as relações entre o Estado central, o Estado local, o Estado autonómico, sobre a forma como nós nos relacionamos com outros poderes e com outras soberanias, designadamente no espaço da União Europeia. E essa era uma discussão que também devia ser feita no âmbito das administrações públicas. Nós temos sempre uma tendência que é discutir o momento, discutir o caso, discutir a circunstância da notícia do dia anterior. É claro, nós vivemos num mundo do mídia, vivemos num mundo da notícia de cada momento e temos que responder também a cada momento. Mas o recrutamento dos dirigentes da administração pública que não só o recrutamento do topo da administração pública, porque em muitas circunstâncias outros cargos da administração pública com outras tipificações são igualmente importantes, deviam ter uma leitura mais aprofundada. E é para isso que eu o desafio, Sr. Professor. Agora liberto das questões da CRESAP, ainda continuando nas aulas no Brasil, possa contribuir para uma outra visão, que é a visão de uma outra administração pública no que diz respeito às competências centrais do Estado e à intervenção central nas prestações que o Estado deve oferecer aos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Professor, por ter vindo e por nos ter aturado também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, para uma intervenção final.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, foi um prazer estar convosco. Gostei de... aprecio muito as vossas intervenções. Foram muito simpáticos. Houve aqui momentos um pouco mais fortes que, francamente, provavelmente foi eu que estive no centro e não gostaria que ter sido eu a causa, mas, sabeis, eu pauto a minha vida por uma administração aberta. Sempre defendi. E, portanto, se é um segredo de Estado, ou se me dizem, pedem segredo, eu não digo nada a ninguém, como é evidente. Reparei, quantos segredos eu tive, quanta comunicação social andou em cima de mim para saber quem ia ser o Presidente do Conselho de Administração, e eu nunca disse nada. Se alguma vez saiu, fui dos membros do Governo, nunca foi do meu lado. E eu cheguei uma vez a dizer, não me lembro de quem, ao membro do Governo de então, que manda-me uma proposta numa sexta-feira e no sábado. A proposta estava no Expresso. Eu mando-lhe um SMS a dizer assim, olha, senhor membro do Governo, se a CRESAP não serve para nada, diga claramente, porque isto não é justo. Quer dizer, alguém disse, não foi eu que disse, nós ainda não demos parecer e já está publicamente a ser anunciado. Portanto, ou seja, fui sempre com toda a franqueza. Aliás, se mais uma vez fizerem uma análise de conteúdo das minhas intervenções, eu cortei na própria carne quando foi preciso cortar na própria carne, se eventualmente o erro foi meu. Porque, sabe, eu sou uma pessoa que procuro ter que os ingleses chamam mindset aberta. Ou seja, eu aprendo com o erro. Eu aprendo com o erro. E, portanto, errando não é um momento, não é para nos censurarmos, é para melhorarmos. Esta foi a forma como eu tive na vida, foi a forma como eu estive nesta Comissão. E, portanto, esta Comissão é efetivamente uma entidade, como disse a Sra. Deputada, sempre desde a primeira hora que eu sempre ouvi. Isto tem de crescer, tem de melhorar, tem de etc. Portanto, é alguma coisa que tem de ser melhorada e que eu genuinamente pedia, agora mesmo um pedido ao Partido Socialista, que... Melhor. Ou seja, efetivamente, se acham que é necessário um divisor de águas, muito bem. Agora, a partir do momento em que estabeleço o divisor de águas, vai ser sempre necessário o tal concurso. E então, esse concurso pode ser logo mandar ser o mais bem classificado de uma lista, mas tudo bem. Não estou a dizer o contrário. Não sei se me estou a fazer entender. É necessário é concretamente distinguir as regras. Pois, não vou voltar neste ponto, só para dizer que foram todos muito simpáticos. Se eventualmente eu disse alguma coisa de menos, eu diria, adequado, pelo facto de não estar habituado às lides parlamentares, eu genuinamente peço-vos desculpa. Eu já disse aqui uma vez, tive uma intervenção aqui o ano passado, que não foi feliz, porque, enfim, um dos senhores deputados reagiu e reagiu com razão, felizmente que o senhor Presidente então chamou a atenção. Portanto, eu não tinha experiência parlamentar, sabes, eu sou um homem da ação, eu sou um homem da implementação. Portanto, desde já, desculpem qualquer intervenção que eu tenha feito, menos protocolar, etc, etc. Também já perceberam que eu falo com o coração aberto e posso estar certo, pode estar errado. Estou suscetível à crítica, por favor, batam uma coisa certa. Eu decido sempre com critério que ir para casa dormir descansado. Eu sou egoísta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Ainda não terminaram os trabalhos da Comissão. Eu quero agradecer a disponibilidade do Sr. Professor para estar aqui para responder a todas as questões que os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas colocaram e quero agradecer-lhe particularmente o efetivo serviço público que prestou ao país. Tem vindo ao longo da vida do Sr. Professor a fazê-lo como professor. Ser professor é dos serviços públicos mais nobres que uma sociedade agrega, que uma sociedade detém. E foi muito importante, isso foi aqui referido, foi muito importante que o Sr. Professor tenha exercido as funções neste cargo com a independência, a inteligência e o profissionalismo com que o fez, o apego pelo interesse público, isto porque este instrumento é um instrumento de autolimitação da discricionariedade ou da decisão aleatória por parte dos governos. E quando um Parlamento ou um Governo, qualquer órgão de soberania, introduz instrumentos de autolimitação da sua atuação, isso aprofunda a democracia. E, por outro lado, quanto ao pedido de desculpas, Sr. Professor, o princípio da administração aberta é, efetivamente, um valor essencial da democracia e, como tal, não há segredos no que diz respeito aos procedimentos de designação das pessoas quando eles estão conclusos. E, por isso, o Sr. Professor fez muito bem e não violou nem desvirtuou nenhuma regra da democracia, bem pelo contrário, deu-nos aqui mais uma lição de isenção, de ética, de abnegação e de defesa do Estado de Direito Democrático. Por isso, muito obrigada, Sr. Professor.